a todos aí em casa, tudo fixe? Episódio 113 do Super Papo Seco. É verdade, estamos de volta, vamos falar sobre videojogos esta semana. Para variar, eu chamo Luís Henriques, o dia é 27 de Fevereiro de 2020 e estou com o Diogo.
Olá.
Com o Pina.
Olá.
E com o Rui.
Ei.
Todos super bem dispostos e cada um com a sua catchphrase, como sempre. Estão fixe?
Está tudo fixe.
Bastante fixe.
Muito
fixe.
Muito fixe, muito fixe. Estão a gostar deste Fevereiro? Solarengo?
Sim, então, espetáculo.
Já por acaso, no fim de semana já fui aproveitar o sol, dar um passeiozito e tal, apanhar com vento na cara e com o sol na cara.
Exato. Na Madeira estava tipo tudo a queimar, não é? As pessoas estão...
Tá?
Estava tipo quase 30 graus.
Porra.
Não viram isto?
Não. Vi.
Não.
É por causa do Carnaval da Madeira, tiveste a ver as notícias.
Também, e por causa do Global Warming.
Ah, great.
Do aquecimento global?
Sim.
Não.
Já não se chama assim.
Não, é global warming, é tipo uma minhoca gigante.
Ah, warm, eu estou a falar das minhocas globais.
Global warming.
As minhocas globais, já temos um título tipo no primeiro.
Minhocas globais é tipo minhocas globais é uma espécie de sequela alternativa do Dune.
É.
Exato.
Yeah, um bocado.
Só que em vez delas serem do planeta, elas são de um planeta, elas são um planeta.
Não, tens tipo três sequelas do Tremors.
São tipo primos afastados do Galactus.
Sim. Geneticamente.
Porque são grandes, como o Galactus? Não sei. Disseste alguma coisa, Rui?
Rui, olá.
Não, eu só disse que tens o Tremors com o...
Ah, esse
como é que ele se chama? Kevin Bacon.
Sim.
Bacon.
Kevin Tocinho.
Eu digo Bacon à pera, não posso. Ah, vegan.
Bacon,
yes.
Vegan. Bacon. Não, é Bacon. Nunca ouviram falar do Bacon.
Bacon.
Eu não gosto de ver filmes com também o Kevin Bacon, só vejo com o Kevin Bacon.
É isso.
Mátem-me. Estou fixe, então. Não há mais nada para dizer.
Estou com um mau jeito aqui no ombro. Realmente estou a doer para caraças, mas de resto está-se fixe.
Okay.
Eu estou bem da fixe. Eu tive uma esfrega de dreams nestas últimas duas semanas com eventos e cenas.
Esfrega de dreams.
Tem sido dormir.
É um bocado
dormir
mais.
Foi consensual.
Foi consensual, foi.
Mas como tu dás
preso,
quando é que dás consentimento a sonhar?
Quando é que dou consentimento a sonhar?
Como?
Como? Hã?
O que é que está a passar esta semana? Então, Dreams, não é? Tiveste um evento.
Tive vários
eventos.
Isto
foi tipo de eventos. Aquilo foi Jesus. Era um evento atrás de eventos.
Chegou ao ponto.
Eram eventos dentro de eventos.
Era eventos em catadupa.
Em catadupa.
Ainda no outro dia alguém perguntou o que é que quer dizer catadupa. Eu tive de explicar.
E foram molhados?
Os sonhos.
Exato.
Não, sol. Pensava que eram os eventos, não. Meu.
Teve demasiado sol. Foi um evento de lançamento do Dreams, o qual o Super Pop Seco teve presente porque eu estive lá.
É verdade.
E o Diogo,
obrigado.
Obrigado por representar.
Representing. Depois. Eu estou a tentar ser jovem e
representing.
No evento foram mostrados todas as criações da Game Jam das universidades e do Dreams Game Jam Online, o qual houve em ambas uma participação modesta, mas de peso.
Ok, boa.
Foi oferecido um prémio à malta da Universidade do IAD, que ganhou com o melhor sonho, o Muniz Run. O Muniz Run, tu és o Martim Muniz e tens que chegar ao castelo enquanto caem os calhaus na cabeça.
Nice.
Okay.
Tivemos a filmar para o PlayStation Modo, ou Modo PlayStation, que é o canal.
É tipo a rúbrica dentro do canal Portugal, PlayStation
com,
Portugal.
Com o Diogo Valsassina. E como a Media Molecule não pôde viajar para Portugal porque a Sony cancelou todos os voos devido ao problema do coronavírus, tanto que eles não vão estar também na PAX East.
Estás tu a fazer representing?
Calhou-me a mim o representing, porque era a seguir ao Wilson, e o Wilson não podia, o gajo que mais
sabia
Dreams.
Quem é que é o Wilson?
O ex-convidado e ex-amigo.
Não sei, não lembro dele também.
Essa pessoa existe?
Em catadupa, com esse, dentro do próximo evento, portanto, vem atrás de eventos, e dentro do próprio evento, foi o Futuro Hoje teve no evento a filmar. O evento hoje, o Futuro Hoje.
Que é o Futuro Hoje?
O Futuro Hoje do Lourenço Medeiros, da SIC.
Ok.
SIC Notícias, que é um programa que já tem 13 anos e que o Lourenço dá uma abada a toda a gente a fazer programas de género, porque ele tem jeito para explicar coisas que são difíceis de explicar.
Para velhotes, não é?
Yeah. Ele teve a aprender a mexer naquilo, eu tive-lhe a mostrar como é que se mexia, apareci na televisão e minha mãe curtiu o boi outra vez.
Fixe.
Fica sempre toda babada. E correu muito bem. Tal modo que houve um workshop logo a seguir, dois dias na lusófona do Dreams, que eu fui dar, e vai haver ainda mais eventos que eu hei de anunciar à volta disto, porque...
Só eventos.
Ficou provado que aquilo funciona e que o pessoal todo das universidades e de cursos de jogos ficaram, isto até é interessante para ensinar game design. Não é interessante para ensinar programação e modulação, mas para game design.
Certo, certo. Modulação não terá...
Modulação funciona de uma maneira muito old school, porque tu ensinares...
É tipo escultura ali, não é?
É tipo escultura livre e tipo todos os...
Estou a perceber.
Todas as convenções que tu tens para polígonos, normal maps, isso tudo, saem pela janela fora. O que tu aprendes no Dreams não serve.
Não serve para as para outras...
Nada.
Exato.
E então é outro lado.
Aprender a tocar tipo piano sem saber as notas musicais. Tipo, vais aprender pelo som.
Talvez, mais ou menos. Pode ser criativo.
Ou seja, sabes fazer aquilo, mas não é prático fora daquilo que estás a fazer.
Podes ser criativo artisticamente, mas depois tecnicamente não sabes um corno do que é que estás para ali a fazer.
Sim, principalmente se fores chamado para alguma entrevista ou trabalho.
E foi. Portanto, eu tive 2 semanas, e por isso é que eu faltei no último podcast, porque estava... em preparação de um dos eventos.
Nem reparei.
Ok, obrigado, Diogo. Mas já...
Simpático.
Temos já um imp, eu não me lembro do nome em português, que eles deram, porque eles traduziram tudo no Dreams e eu joguei em português e fiquei abismado. Eu fiquei abismado com o que eles fizeram com as traduções.
Agora vou ter que procurar a palavra, vá, continua a falar.
E eu criei um imp chamado Dreams Portugal e ele está a agregar todas as criações feitas por portugueses.
Está a agregar?
Agregar. Gostaste?
Agregar.
Não agregar, mas
não,
agregar.
Não, imaginar era tipo, apareceu o ímpio e vomitava todas as criações.
Isso era bem
e aparecia no menu logo a seguir.
Duende, diabrete, diabinho.
Sim.
Não me lembro se eles
é o que está a
chamaram-lhe
aqui.
Monstro ou... Eles não fizeram uma tradução literária.
Pois, acho que faria sentido. Demónio.
Demónio?
Com,
demónio, né? Meu Deus.
Demónio é o que está aqui. Ok, pá, Dreams tem estado aí numa cascata de eventos, meu.
Cascata de emoções.
E tem sido super bem recebido também.
Yeah. Grandes notas.
Já está em 90 e tal, Metacritic.
E não estava à espera. Eu
também não estava.
E olhar para aquilo...
Deve ser um jogo extremamente difícil de fazer review.
Será que é possível fazer um Dreams dentro de Dreams?
Eles fizeram um Little Big Planet dentro do Dreams.
Sim, não, fazer mas o próprio Dreams.
Mas tu queres fazer uma cena para ajudar a construir coisas dentro do Dreams.
Existe a limitação da hardware técnica que neste momento, segundo as entrevistas deles...
Tem que
deles,
não é? É tipo um loop infinito
não.
E...
Não, mas teoricamente tem que dar porque...
Tu consegues.
Eu já joguei um jogo que é tipo SimCity, portanto tu agarras em modelos que existem e constrói coisas. Sim. Portanto dá para adicionar dá
teoricamente
jogos.
Tu podes. O problema é a limitação da hardware.
É super inútil.
E de RAM. É super inútil, mas é.
Sim, mas é louco.
É tipo, na terceira iteração só podes fazer tipo, coisas muito pequeninas, já estás a dar cabo.
Só faz um cubo. Já acabou.
E tipo, o frame rate está tipo a 2 frames. É.
Mas isso também deve ser interessante. Tentar fazer um Sims ali com.
Solho.
Com personagens com comportamento. E rotinas, e deve ser bem difícil, mas
é ser bem difícil.
O jogo tem bastantes limitações e lados que a malta não está à espera, que é, no mais óbvio, que a malta pensaria que estaria limitado, que é a quantidade de coisas no ecrã é relativo, quer dizer que podes ter muita coisa e o frame rate manter-se. Por outras, tu já ficas, não estás à espera que, a nível de lógica, por exemplo, há algumas limitações.
Pois.
O inacreditável é que as criações só ocupam alguns kilobytes e o que ocupa muito espaço é a música. E o tempo
porque,
que ele demora
a música
carregar...
é conteúdo novo, ou seja...
Deixam aos utilizadores até 128 megabytes de conteúdo novo de música, que se formos pôr em...
Isso é um pouquinho...
Em compressão, tipo MP3, são horas de... e horas.
Sim, ok.
Tendo em conta que tu, se gravares efeitos sonoros para depois compor...
É pequenino,
Lembra-te dos leitores de MP3? Lembras quando eles eram...
Lembro, claro.
128 megas?
Sim, nem tinha um visor, nem nada. Era
mas
incrível.
As criações têm kilobytes. E isso quer dizer que quando se faz load de um sonho, vá lá... O tempo que demora não é o loading de carregar, mas é ele porque ele reconstrói exatamente todos os passos de quem fez aquele sonho outra vez para o pôr no sítio. É assim uma cena muito amarada.
Lá está, o que está por trás daquilo é super interessante, mas de certeza que a nível, estavas a falar em modelar tipo comportamentos e não sei o que, isso tem a ver com inteligência artificial, isso tudo o que exija nova programação desaparece, né? Sai fora da janela. Mas...
De forma engraçada, eles citam bastante o Minecraft, da maneira como eles usam os voxels para chegar a alguns sítios que eles estão a chegar, porque eles depois foram mais além, obviamente, mas tiveram várias inspirações, incluindo o próprio Minecraft, por causa da maneira como é representado, como é que tu podes ter tantos cubos de uma só vez. É muito fixe, é muito fixe. Eu estou super rendido àquilo. Talvez, eu como vou estar muito envolvido, talvez faça um jogo naquilo. Agora cada vez mais é uma realidade, por isso...
Está aqui, anunciado e comprovado.
Talvez.
Filipina vai lançar um jogo no Dreams.
Obrigado, Diogo.
Está confirmadíssimo.
O teu voto de confiança.
Sai em 2020.
E, sai nunca.
E vai ser grátis.
Não.
Bem,
não,
quer dizer, pode, já tens, não, de pagar, tens de pagar o Dreams.
Então. Sim.
Muito fixe. Olhem, não tenho nada para vos dizer mais. Acabou. Não, estou a gozar.
Isto é engraçado.
Comentários e questões e coisas divertidas. Houve algumas. Podem deixá-las no Zona de Comentários, como sempre. No Zona de Comentários.
Do YouTube.
Sim, do YouTube.
No ou... Zona da YouTube.
Sim, da YouTube. E, ou então mandar coisas engraçadas para superpapseca@gmail.com. É o nosso mail oficial. Pronto. É um...
Temos algum não oficial?
Temos.
Se mandarem para Diogo. Nós, tipo, exato, o Diogo.
Sim, tens o Discord não oficial.
Ah, exato, pois é.
E é agora... o canal no Schlong.
Eu fui
também.
Lá deixar lá um GIF ou uma cena assim, não aconteceu nada. Ninguém respondeu.
É assim que funciona.
Yeah?
Okay. É mesmo assim.
É divertido, não, Discord.
Eu não disse. Yeah,
Discordas, é?
Concordo. Chama-se o quê? O buraco?
Buraco.
E dentro do buraco, há lá o Super Papo Seco.
Tens um canal que se chama Super Papo Seco.
Genial.
Que é para uma malta que quiser, sei lá...
Deixar lá GIFs sem resposta.
Deixar GIFs sem resposta no buraco. Podem ir ao Super Papo Seco.
De resto, os canais até estavam com alguma atividade.
O do Minecraft e o do Quantum League são os mais
visitos. Que é uma treta. Ok. É bom saber.
Está em Open Battle o Quantum League. Já está em Open Beta, quando me ligo. Agora já ligas-te, tens sempre alguém com quem jogar. Até, seja em double, seja em single.
Estão a experimentar novamente.
Acaba entretanto, acho eu. Acaba, pois, claro, no início,
vai acabar
de março,
eventualmente, não é? Mas...
acho que é tipo 3 ou 4 de março.
Mas é fixe porque tu agora ligas-te e jogas em qualquer um dos modos, porque há montes de jogar.
Não, sim, e já começa a ver, tipo, já vi streamers a jogar e já vi jogadas bada fixe e pessoal a falar sobre o jogo.
O jogo
portanto, é Giant Bomb já falou sobre Quantum League. É fixe.
Tu agora quanto me ligas-te?
Isto é uma a seguir a outra.
Peanuts, tá.
Acho incrível. Acho que o jogo vai ter sucesso.
Na minha eu também acho que sim. Só tem que conseguir superar a parte de explicar o que é o jogo. Mas que eu acho que é difícil.
O último update, o jogo começa a explicar. A última atualização, o jogo começa a explicar o que é que o jogo é. E acho que desta vez.
Um tutorial de arranque é explicar.
Não é bem um tutorial, é um vídeo. Mas. Também tem tutorial agora. Tens 3 tutoriais para fazer, com várias
boa,
cenas,
é
e se experimentas e não tens de ter ninguém com quem jogar e aprendes e percebes o que
se
é que o jogo é.
Se não tiveres amigos, consegues jogar, boa.
Mas o vídeo logo no início te explica da maneira mais simples possível o que é que o jogo, o que é que o jogo se passa.
Cool.
E é funcional, vá.
Nós estivemos a jogar esta semana, posso já dizer isso. Eu tive uma mini sessão de jogo contigo, com o Wilson.
E foi fixe? Foi muito fixe.
Jogaram 4?
Sim.
Finalmente, boa. Yeah. Quem ganhou?
Incrível.
Qual foi a equipa?
Já não lembro, por acaso.
Acho que ganhei tudo, eu.
Claro.
Eu, pessoalmente.
Claro.
Foi a nossa equipa.
Mesmo quando é em equipa, foi só tu que ganhaste.
Sim, claro.
Já não me recordo. Mas,
clássico, Luís.
Mas um grande... Pá, eu curto bem daquilo, por acaso.
É muito fixe.
É bem fixe. E... pá, tem boas camadas. É bem fixe.
Tenho que voltar a jogar com vocês.
Tem muitas tipo, eu levei uma abada agora nesta Open Beta, apanho agora malta que é croma, não é? Completamente croma. Então aprendi técnicas novas, tipo, ok, isto é uma boa maneira de enganar o outro jogador. Então já tive a fanar truques e técnicas de outros jogadores.
Fanar. E depois vais chiná-los.
E depois chino-os todos, tipo, pau! Já tenho assim uns truquezitos para enganar a malta. É muito fixe, muito fixe.
Cool.
Tipo, para distrair, para servir de.
Não tenho que jogar.
Para servir de.
Se tivesse um melhor computador.
Tipo, isco, para servir de isco.
Ah, ok, faz um isco e depois.
É tipo, sacrificas uma ronda.
Sacrifico logo a primeira ronda.
Ok.
Né?
Muito fixe.
Boa, é bom saber a tua tática.
É uma das.
É bom saber uma
das. Há uma outra que o fungo.
Conta.
Foda-se.
Não sacar do bloco
conta.
De notas.
Não, não, deixa lá.
Podes contar.
Dicas do
Diogo.
Lá.
Ninguém está a ouvir.
Deixa lá. É verdade, ninguém vê este podcast, ninguém ouve este podcast, por isso também é verdade.
Eu tenho que fazer comentários no próprio podcast para ver comentários.
Todos os comentários estão lá, na verdade somos nós, com contas e contas. E todos os inscritos também somos todos nós.
É aqui que é a altura em que eu digo já, eu sou o Rui Boavida.
Ah.
Rui Boavida nunca mais comentou.
Esse gajo é um não fã.
Foi bom,
foi o coronavírus.
E acendo, mas no fundo.
Pessoal, houve alguns comentários, incluindo do Filipe Duarte Pina, não sei, mas tem um ar simpático.
Uhum.
Ao fim de 57 episódios, sem nunca faltar, eis que finalmente posso ouvir o podcast sem ter de me ouvir a mim próprio.
Tu ouvias o podcast quando era...
Não.
Então pronto.
Então, não, tá.
Quer dizer, isso nem sequer...
Tentava, e depois assim que o Diogo falava, eu...
Yeah.
E depois ouvi-me, ei, que fixe.
Que gajo inteligente.
Quem é aquele gajo que está ali a falar?
Epa,
diz umas coisas bem fixe. Curtes mesmo jogos
fazer, que eu... tu todas as semanas reeditavas o podcast para ser Only Pina. Only Pina Speaking.
É o Pina's Podcast.
Yeah.
Um podcast onde só o host falava, mesmo que tivesse convidados.
Eu convidava, mas depois cortava-os sempre fora.
Sempre que ele ia falar, digo, e puma, cortava.
Yeah.
Eu acho que vi essa merda.
Não sei quanto tempo.
Carlos Duarte, PS5 ou Xbox Series X? Com base nas informações que temos até agora, tem alguma decisão tomada de qual é que vão adquirir? Vamos supor que já decidiram que vai ser a PS5. Existe alguma coisa que a Xbox possa fazer para vocês mudarem de ideias? E vice-versa?
Bem, o Diogo já decidiu, não é? Já disseste que vais comprar uma PlayStation 5.
Sim. Mas isso não me impede de ter uma Xbox.
Aqui a Xbox existem várias coisas, que é cada vez mais... Existe o legado que fica para trás das nossas contas e utilizadores, essas coisas todas. Então é mais difícil estas marcas puxarem um utilizador para fora. É como a Google e a Apple, tu saltas fora do teu universo Android ou iOS e depois tipo, tens que fazer uma mudança que é chata. E aqui vai ser a mesma coisa, que é, eu por acaso gosto muito de alguns jogos da Xbox e gostava de ter uma, mas são consolas a mais, não vale a pena.
São.
E então se calhar vou continuar com a PlayStation. Ou seja, a Xbox, a não ser que não seja um cubo que não cabe na minha, neste momento, não vai caber lá ao lado da televisão, nem por baixo. Ou fica em cima do subwoofer ou ao lado, para parecer.
Sim.
Neste momento é capaz de ser a PlayStation 5. Até porque depois os meus amigos compram e ainda vai haver o formato físico e trocamos os jogos uns com os outros. Se é que, espero que isso ainda dê para fazer.
Não, sim, vai ser all digital.
Não, ainda não. Ainda.
All digital.
Por isso eu já estou, estou decidido. Luís.
Estava a pensar, tipo, PlayStation Digital, PSD.
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 É um bocadinho diferente.
PSD.
Epá, eu sempre tive e terei PlayStations.
PlayStations
e Nintendos. Não. Ter uma Xbox dependeria do S, há razões para eu ter, para comprar. Eu, neste momento, por cima, tenho o Xbox Game Pass, parece que já estou coberto pelos.
Pois
os
é
jogos
isso.
De Microsoft, portanto, tenho um PC fixe.
É essa
estou...
questão,
Não, pá, não sei. Já ponderei comprar uma Xbox porque havia alguns exclusivos, mas são tão poucos que nunca dei o salto.
Para mim é tipo, há alguns fatores, mas acho que para mim o principal é que se houve uma coisa que a PlayStation fez muito, muito bem esta geração foi os exclusivos. E já estou um bocado agarrado a eles para tipo, largar neste momento e... Tenho a certeza, uma coisa que a Microsoft está a fazer muito, muito bem é permitir que toda a gente possa ter acesso aos jogos e, sei lá, é uma coisa boa em massas, eu acredito que vai vender menos consolas os exclusivos estarem todos no PC, mas isso para mim, eu penso, ok, se eu vou investir dinheiro, se calhar investir dinheiro num bom PC, em que posso jogar coisas que estão na Steam, posso jogar no CG e também os jogos da Microsoft, o que para eles também é bom, porque eles querem pessoas dentro daquele ecossistema. No entanto, eu sei que a Sony não vai necessariamente fazer isso. Já há rumores do Horizon ir para a PC e de certeza que tipo, vão haver mais jogos da Sony no PC. Eu acho que isso é tudo excelente, mas eles não vão pôr os novos. E pá, se existe uma hipótese mínima num Bloodborne 2 ser na PS5, para mim é tipo, pá,
exato.
É PS5. É tipo, não tenho grande maneira de escapar a isso. Agora, uma coisa é certa, nós não fazemos a mínima ideia do que é PS5.
Pois não.
Mas não há nada de que...
Pois é, isso é verdade. Mas viste o tweet é um da Microsoft, da Xbox? Sim. Do 12 teraflops.
Eu já meti ali nas notícias.
É pá, foda-se. O tweet do megaflop.
Do megaflop ser a Wii U.
É, um megaflop é uma unidade, não sei o que dizer que mais. Dois megaflops, Wii U e Vita.
É uma medida nova para medir coisas, é o Wii U.
Ainda usa o Wii U, mano. Eu gosto bem da Wii U, não percebo porque a malta... Eu tenho Switch e eu gosto bem da Wii.
Eu acima de tudo também tenho.
E tu usas a Vita?
A Switch é uma consola excelente por causa da ideia de trocar entre portátil e televisão, mas eu também tenho a certeza absoluta que se não fosse exclusivos da Nintendo eu não tinha Switch. Aliás, eu gostei tanto de Breath of the Wild que se eu só tivesse aquele jogo durante a vida toda da consola, eu acho que tipo.
Tinha valido a pena.
Tinha valido a pena o gasto que eu fiz.
Breath
naquilo.
Of the Wild console.
Porque, honestamente, tipo, acho que tinha. E a cena é tipo: eu vou sempre automaticamente ser mais atraído por aquilo que os jogos têm para oferecer, não tanto sobre o que é que a consola vai fazer. Uhum. Assim, imagino que seja próximo da Xbox. Se for uma diferença muito grande, aí isso que é que começa tipo, a ficar.
Mas há de ser próximo. Ou há de ser diferenças. Por exemplo, no tempo do PlayStation 3 havia diferenças óbvias, grandes, que o PlayStation 3 funcionava com um CPU de maneira bastante diferente, mas os produtores depois acabavam por fazer, quando havia jogos que eram multiplataforma, eles equilibravam aquilo de alguma forma.
Sim, e depois essa é outra coisa, ou seja, os exclusivos, por norma, são muito mais bem
trabalhados
claro, porque são feitos para aquela arquitetura, etc. Não sei, acho que estou um bocadinho agarrado à PlayStation para largar já. Acho que eu adoro tudo o que a Microsoft está a fazer, mas acho que para isso eu compro um PC.
Pois, é uma questão de gasto. Se não tivéssemos questões tipo financeiras, se fôssemos uns gajos todos com mais dinheiro, provavelmente isso nem sequer era uma questão. Era mais um caixote para estar lá ao lado e estava feito.
Eu acho que se a Microsoft comprasse, ele perguntou o que é que era preciso. A minha resposta era se comprasse a From Software. Eu acho honestamente que comprava uma consola só para os jogos da From Software.
Só para os jogos da From Software. Ok.
Cool.
Vamos falar sobre os jogos que jogámos? Vamos! Pontos de comparação. Eu estive a jogar jogos diferentes.
É mentira.
És uma pessoa diferente.
Não é uma situação real.
Que diferença.
É verdade.
Quem sempre a ser diferente.
É verdade.
O que é que fizeste com isso?
Control acabou.
Chegaste ao fim?
O jogo, gostei muito.
Desististe.
Bom jogo.
Cedeste o controle.
Não, eu acabei, claro. Eu queria acabar aquele jogo. Fiz quase todas as sidequests, gostei bastante da história e o jogo fica fixe até ao fim. Não vou falar mais sobre esse jogo. Já me chega.
Mas mesmo com os bugs, não tiveste a fazer control alt delete ou não?
Será que o próximo desta série de jogos é o alt e depois o delete?
E depois juntas os três, eles implodem?
Exato, apaga-se ele próprio.
Ou o control alt F4? Qual era o outro?
Era o Alt-F4.
Alt-F4 só, não esquece. Não funciona.
Era o código para meteres...
Ctrl-C, Ctrl-V... É o mesmo jogo, mas...
Mas exato. Mas só um bocadinho.
Perdeste uma hipótese de dizer que era um FIFA, Diogo.
Pois foi. Por acaso foi muito bem...
Eu tenho que
admitir, essa foi bem sacada.
Então e o Control?
Então, acabou. Fiquei feliz, honestamente. Fiquei feliz
não. Porque acabou.
Porque já estava a falar todas as semanas.
Fizeste as demandas paralelas todas? Então.
Fiz quase todas, não acabei. Não platinei. Depois havia lá uns desafios que era tipo dar 5 socos em andares diferentes.
Mandaste os gajos dar uma volta. Isso,
Comecei o Jedi Fallen Order a oferecer-me este jogo. Calha mesmo bem, porque no episódio anterior toda a gente disse que era um jogo de merda.
Não, ninguém disse isso.
Estou a gozar. Mas o Francisco disse que ele não estava a curtir.
Sim, eu percebo.
Eu, por outro lado, joguei tipo uma horinha ou duas e curti bastante. Por acaso estava-me sempre bem a estar ali naquele universozinho.
É fixe.
O gajo é...
É um sapato?
É aquele sapato.
Mas é um sapato.
Mas eu estou a curtir ter um lightsaber. Estou a curtir essa fantasia de estar naquele universo.
Depois do Days Gone é difícil ter um personagem mais estranho do que.
Sim, Days Gone está lá no topo das personagens mais.
Mas
está pior?
Não. Eu gosto muito mais da personagem de Days Gone.
Só o facto de ele usar aquele boné, vamos falar outra vez sobre isso.
Mas estás a perguntar a nível visual ou como personagem?
O boné não tem problema nenhum, é o casamento com o boné.
É como personagem, eu acho que a personagem do Deacon é muito mais interessante que a personagem do Cal.
Sim, este gajo não tem interesse nenhum. Este gajo está sempre com os olhos bué esbugalhados e bué abertos, tipo assim, sabes? Parece um psycho.
É força.
E lá aquela rapariga lá da equipa, lá no início, não sei como é que ela se chama, também tem sempre os olhos bué abertos.
Pois tem.
Mas aquelas pessoas têm uma doença que está tipo os olhos demasiado assim.
Ah, sim, sim.
Como,
sim,
no, okay. Como no Laranja Mecânica, no final, em que exato, tem que olhar para o ecrã.
E a cutscene é um
será que eles esqueceram de animar os olhos dos personagens?
Não há pálpebras para ninguém.
Se fores abaixo das pálpebras, dizes, por favor, animar.
Qual foi? Houve um jogo que houve um bug que eles fizeram um patch e os personagens deixaram de piscar os olhos. Acho que foi o Fallout. Ah.
Tem arte de ser.
Não é Assassin's Creed?
Talvez. Ou era o Assassin's Creed?
Não me lembro, mas parece um creepy as fuck.
Eu lembro. Há um patch específico, eles param de piscar os olhos e todas as cutscenes eles estão com os olhos.
Todas as personagens.
Sim, todos. É uma cena muito
amarada. No Blinking, eu lembro disso.
Procurem na net. Procurem na net ou eu depois ponho nos comentários.
Mas admirava se fosse tipo Unity ou assim uma cena.
Fallout, no Blinking.
O Assassin's Creed ou Fallout? É um bug clássico.
Aposto que foi o Assassin's Creed e Unity.
É? Ok. Estava mais inclinado para falar.
Mas é que eu acho que isto é um. O que o Pina está a falar é mesmo um mod. É alguém que fez um mod para não, fazer com que...
Era um mod? Era? Não era um não patch, era um mod. Correu mal.
Eu acho que era um patch.
Ah pá, desculpa, já não lembro. Quem é que faz um mod, tipo, olha, vou ter este trabalho todo só para estas
personagens? É assim, porque é tão estúpido que eu achava que era uma piada. Não, mas agora também estou a ter mais um flashback.
Oh meu Deus.
Eu lembro que nós falámos neste podcast que...
Falámos?
Sim, que eles corrigiram esse bug que há boa da tempo que eles não faziam, que eles não blink, era o Fallout.
Eles não blink.
Eles não blink.
Do you blink?
Eles não blink.
Já falámos aqui no podcast sobre...
Nós falámos sobre isto.
Estás a ter uma analepse.
É, eles corrigiram esse bug.
Uau. Continuamos a não saber qual é o jogo.
Vamos descobrir.
Já vai falar
o próximo episódio para saberem
não,
qual é
o... Não, é o Fallout, tenho certeza absoluta.
Ah, ok. 4, então. Ou 76.
Ah, é o 4.
É o 4,
76, para
o para termos falado neste
já,
podcast,
já vale tudo. Em qualquer um deles,
qual é que é a sopa de bugs que anda por aí? Escolhe.
Ok.
Sopa de bugs, mais um título. Mas estou a gostar. Também joguei muito pouco. A história parece tipo ok. Ainda continua-me a incomodar não poderes... tu podes cortar criaturas a meio com o teu lightsaber.
Mas os personagens... Mas tudo que é... pessoas não podes.
Stormtroopers, eles não se cortam. Levam com uma golpada gigante no meio do corpo.
E nada.
E caem inteiros.
Fica tipo a linha.
It's just a flash one.
Mas não fica mais nada.
Eles têm uma armadura especial que anti-lightsaber.
Oh, se dissessem isso, eu aceitava. Okay. Mas...
aquilo devia dar. E depois a cena, pá, isto vai ficar com...
Boa agressivo.
Vai ficar boa agressivo.
Vai ser mais 18.
Mas tipo, podiam ter um código tipo o Konami Code para poder pôr mesmo sangue e tudo.
O problema é que mesmo com o código tinha que ter o rating. Eu sei.
E se fosse a Disney, tinha uns bonecos Stormtroopers que tu fazias uma cena e eles cortavam seus bocados.
Alguém ia fazer um mod.
Saltava sangue.
Ah, de certeza. Até já devem ter.
Alguém
ia
fazer um mod com... mas super gore.
Porque tipo... a física está lá, portanto.
Depois a chamarem pela mãe, tipo, mãe.
Fogo, gostava mesmo.
Diziam todos o que o Anakin diz no final do terceiro: I hate you.
E se querem em areia, dizem: I hate sand.
Yeah.
Gets everywhere.
É tão mal essa cena.
É muito mal.
Está tão mal escrita. Tipo, pior, que eles passou.
Pior romance de sempre.
E depois ele a mandar vir a pera, assim, com força.
Vocês já viram as análises
dos clones?
Às prequelas do Red Letter Media ou não?
Do quê?
Red Letter Media.
Não.
É um canal no YouTube.
Um canal no YouTube que se tornou muito, muito conhecido porque fizeram. Porque eles faziam umas análises muito extensivas, extensas, pormenorizadas das prequelas, mas de uma maneira absolutamente incrível. E foi assim. Eu acho que foi assim. Eles foram uma grande causa para o ódio começar a ficar cada vez mais claro em relação.
O ódio apareceu logo mal os filmes.
Sim,
que
eles não foram recebidos. Mas a coisa.
A recepção da Ameaça Fantasma foi horrorosa.
Eles nunca foram tipo incrivelmente bem recebidos, mas pelo menos foram aqueles que. Eles expuseram bué a estupidez que é as prequelas. Tem que ver, é bem interessante.
É o clássico caso de... quer dizer, e depois os comentários, agora não querendo desviar muita conversa, os comentários falam muito disso, que é... Alguém disse que é toda a equipa que estava à volta do George Lucas e que ele era o Deus e Senhor. Era como estar tentar ensinar uma cena de Shakespeare com Shakespeare ali ao lado.
As prequelas são frustrantes porque há bué de coisas boas nas prequelas. Tipo música, cenários.
Há bué cenas fixe.
Há bué boas ideias lá no meio, mas são muito mal executadas.
Realizador. E ele tentou contratar realizador e toda a gente recusou.
Toda a gente recusou, ninguém quis lidar com ele. Eu continuo a gostar genuinamente do terceiro. Eu gosto bastante do...
Eu acho fixe que ele tenha feito o que lhe deu na gana. Isso é a cena mais fixe. Ele fez o que lhe apeteceu. E gastou dinheiro onde quis, e há putos bué contentes com aquilo. Tipo, o pessoal mais velho não gostou. Opa, é isso.
Ok. Mas eu recomendo. Vejam: Red Letter Media, Star Wars. Aquilo chama-se
Carta Vermelha.
Plinkies.
Mr. Plinkett. Dá-se escrever em Red Letter Media. Plinkett.
Que ele não fala
é uma personagem.
As análises duram tipo 2 ou 3 horas a cada filme.
Ixi.
Só que tem bué piadas. É muito interessante. Yeah. É mesmo muito interessante.
É uma análise durante o filme, presumo, então.
Não. É que tipo, ele edita tudo.
Não é seca, acredita. É mesmo bué interessante. Boa, e começas mesmo a perceber, ok, estas prequelas são mesmo um desastre.
É preciso teres interesse para ver o que é que se passou.
Claro, e vejo o quê? Vejo 4 episódios de Star Trek. Tipo,
Star Trek.
Mas é bué divertido, man. Acho que, genuinamente, acho que vais gostar.
Tá okay, bem, eu vou espreitar se me lembrar do nome.
Tenta.
Nunca te vais lembrar.
Depois de andar a ver o Super Easy Berlin Inconvenience do Screen Rant, é difícil, que é curto e rápido e é teu assunto.
Mas isto é mesmo in-depth.
Eu também recomendo, tipo, vivamente.
Okay.
Yeah. De resto, estou a curtir, pronto. Aquilo é muito estranho porque a música é boa de John Williams esca.
Mas não perto memorável.
Mas também não é mau.
Não é mau.
Está bem conseguido dentro do parecido.
Não é mau de todo. Mas...
Às vezes é um bocado demasiado. Estás tipo a andar num sítio qualquer e está uma música super épica de John Williams esca.
Está lá a banda ao teu lado.
E tipo, foda-se, acalmem-se, cara. Não estou a fazer nada de especial. Está constantemente a tocar. Acho que chegaste num.
Acho que um das zonas também, mas sim.
E pá, e de resto, visualmente o jogo tá bem conseguido.
Estás a jogar tipo, em plataforma?
PlayStation 4. Mas, e já estou a reparar nos frame rates, etc. Mas não tá ao nível por enquanto do controle.
Sim, ok.
Pelo menos não reparei.
Eu acho que me frustraram mais os dos Star Wars do que os do Control. Mas por razões diferentes.
Pois.
Enfim. No Star Wars acho que é muito mais inconstante. Enquanto nos Control é tipo, eu estou à espera de um problema naquela batalha, porque já percebi que a batalha vai ser grande. No Star Wars é tipo, olha, saltei para este sítio. Olha, nenhuma textura carregou. Mas não vai carregar, vais ter que manualmente desligar, vais ter que manualmente tirar desligar o jogo, okay, e voltar a ligar, só mesmo para teres. Pá, e tipo plataformas que não aparecem e tipo não voltam a aparecer.
Isso é mesmo fixe.
Okay.
É o hard mode, very hard mode.
Yeah, enquanto no controle eu estou à espera que aconteçam X coisas,
consegues
ali é tipo,
as coisas?
Olha, vamos ver o que acontece. E pode não acontecer nada. Pode acontecer.
Okay. Aquela versão do Doom que carregou com as texturas mal, por quando está a ser instalado na Xbox, é absolutamente incrível. Nunca viste isso?
Não.
É tipo uma versão extremely dark de Doom, tipo, em que tu não vês os inimigos, só vês uma shadow. Tipo,
what?
E tu não viste nada disto?
É. Mas Doom que é de 2016?
Sim, o 2016.
Mas é um bug?
É um bug que existe na Xbox.
Tu falaste sobre isto.
Eu falei sobre isto. É um bug que quando estás a instalar
o jogo...
Este
episódio todo é uma repetição deste episódio.
Sim, é um, tipo um déjà vu.
Mas olha, não me lembro nada.
Já viram aquela versão do Doom que corre na barra de...
Do Mac.
Daquela touch bar do Mac.
Sim.
Também já tivemos esta conversa.
Oh, foda-se. Vamos parar por aqui.
Acabou o podcast para sempre. Porque a gente já falou tudo.
Põe ali no cantinho do vídeo.
Põe.
Para apontar para os episódios. Uh-huh.
Ok. Cliquem na playlist e vai fazer episódios.
Aparece a cabecinha de quem está a falar.
Agora, obrigar o Luís e descobrir que episódio foi.
Não, vejam todos os anteriores.
Todos, até descobrir onde é que é.
São só 112 para trás.
Pronto, e... Desculpem.
Essa voz está aí.
Falsete. E comecei o My Friend Pedro, que o Rui também já tinha mencionado.
Tens aqui. Tens um amigo que se chama Pedro, é isso?
Sim.
Será que é bué fixe jogar esse jogo se tiveres um amigo que se chama Pedro? E jogares, sempre que jogares o My Friend
Quem
Pedro...
Quem que não tem um amigo chamado
Pedro? Toda a gente tem um amigo chamado Pedro.
É o nome mais comum do mundo.
Eu tenho um primo chamado Pedro.
Pronto.
Mas isso é o My Cousin Pedro.
É o Cousin Pedro.
E é ok.
Estás a fazer aí o... Estás a yodeling para aí fora.
A alma do José Figueiras, é assim que ele se chama, passou por mim.
Eu tenho uma história sobre esse CD do José Figueiras a fazer yodeling, que eu, na altura, trabalhava em televisão e ninguém queria comprar essa cena. E então chegou-nos ao escritório bué de CDs para oferecer, mas uma tonelada de CDs, havia CDs para lá, ninguém queria aquilo para nada. Então, de repente, as bases para copos no escritório. Eram os CDs do José Figueiras.
Oh, meu Deus.
Ele veio para
Deus.
Casa, bases para copos.
Isso é incrível.
É bem,
não estão a ver.
Isso é excelente.
José incrível. Figueiras, desgraçado. Não vendo
podes
nada.
Podes crer, mano. Então, e mais? Você jogou alguma coisa fixe?
Eu joguei bué de cenas. Não sei se queres começar.
Não, dá.
Posso? Então, só para sair de... Para tirar... Porque o Rui já falou no último episódio... e para não querer bater muito no ceguinho, joguei a campanha do Dreams, o Art's Dream, que tem para aí 2 horas e que é absolutamente brutal. Eu adorei aquilo. É fixe. Muito fixe. Filhas da mãe, mano. Gostava de ter feito aqui uma cena daquelas um dia. Mas,
não foi uma pessoa sozinha a fazer.
Eu sei que não, mas pronto. Não justifica os 40 euros, acho eu, para 2 ou 3 horas. Não vão por aí.
Ninguém joga só aquilo, não é?
Exato. Mas é tão fixe, mano. É... Enfim, bom, passando à frente. Joguei o Backbone Prologue. O Backbone foi um jogo que apareceu em 2017 com Kickstarter, que é um jogo pixel art, em que és um guaxinim detetive, só que é um pixel art cheio de efeitos especiais feito no Unreal Engine. Super bonito, super brutal.
Ok, eu acho que tu partilhaste qualquer coisa disso hoje no Twitter.
Partilhei disso hoje no Twitter.
Tinha bué bom aspecto.
Como é que chamava?
É o Backbone. E é gratuito, o Prologue, que está no Steam.
Tinha bué bom aspecto.
O jogo é suposto sair este ano ou para o próximo. E é inacreditável, os reviews no Steam estão todos em overwhelmingly positive, tanto as recentes como as antigas, tipo, aquilo está muito fixe. Pronto, é um point and click, és um guaxinim detetive.
Fogo, pá, isto é tipo...
Tem uma história muito bem escrita.
José, mas...
Tem uma história muito bem escrita. Quem está a escrever aquilo, que eles chamam narrative designer, é brutal. E pá... Tipo, estou super entusiasmado. Eu que era apologista de que pixel art, fazer este tipo de coisas com pixel art era...
sacrilégio.
Era sacrilégio, obrigado, Diogo. Mas depois de ter visto isto, ok, esquece o sacrilégio. Venha de lá todo o sacrilégio que possa vir.
Mas porquê é que achas que é sacrilégio?
Porque a pureza do pixel art, há muita gente a fazer cagada que não sabe como é que há de lidar. Felizmente esta malta sabe como lidar e pôr em cima... sem deturpar demasiado, desde, por exemplo, o clássico erro, quem não percebe o que é pixel art, não é só o número das cores, mas também pôr pixels de tamanhos diferentes.
E resoluções diferentes.
Resoluções diferentes, isso é logo, o que é que estás a fazer? Tipo, não percebes?
Okay. Tens um mau exemplo disso?
Não vou agora estar aqui a cascar, normalmente os maus exemplos é de malta que está a começar. Ou que...
Não, ok, estou a falar de tipo... Jogos que saíram.
Jogos conhecidos, acho que não. Assim,
jogos conhecidos, não estou a falar. Não.
Mesmo que soubesse.
Era só para ter uma referência. Okay. Porque eu, quando tu dizes tipo pixels de tamanhos diferentes, eu automaticamente isso para mim não sei o que é que isso significa.
Imagina que estavas a jogar um jogo no Super Nintendo, do Mario, e de repente havia um arbusto que tinha uma resolução diferente.
Ok, estou a perceber, sim.
Isso é bué da estranho. Okay. Isso é que nem interessa se a máquina é capaz de o fazer ou não. Cai fora, é como estás a pintar um quadro de uma maneira e de repente tens outra maneira ali pintada, só um personagem ou uma casa. É muito estranho.
Mas tu achas que esse tipo de coisas artisticamente não podem ser bem utilizadas?
Claro que podem ser bem, mas quando são utilizadas propositadamente, tu podes fazer, por exemplo, aliás, o nosso ex-convidado, o Castanheira, que tem um jogo pixel art em 3D, não é? E ele lidou, há muita gente a dar-lhe feedback, incluindo eu, como é que ele pode lidar com o facto de estar a fazer uma espécie de Doom com pixel art, como é que ele lida com o tamanho dos
pixels?
Segundo
ele não é o Doom, aquele.
Segundo ele não é o Doom. ou seja, é possível, mas tem que ser, como tudo na vida, há uma estética para tudo.
Respeitar. Okay.
Para respeitar. Portanto, o Backbone Prologue é brutal. Guaxinim for the win. Depois, tenho dois jogos para falar ao mesmo tempo. Um que estou quase a acabar, que é o Zelda Link's Awakening, para a Switch. E o The Tourist.
Desculpa, The Legend of Zelda.
The Legend of Zelda, Link's Awakening. E o The Tourist.
The Tourist tem bem bom aspecto.
O The Tourist é muito fixe. Já agora, o Zelda Link's Awakening está a 40 euros e o The Tourist a 30 euros. Ambos para Switch.
Cool.
Aquele Zelda eu nunca tinha jogado, o original, e embora eu não sei quanto é que eles atualizaram do antigo.
Só gráficos.
Aquilo tem muitas mecânicas daquelas que, se tu nunca tiver jogado um Zelda, tu não sabes o que é que vais fazer a seguir. E tu ficas preso. E acabou.
O jogo é quase um por um uma recriação do design original, mas com aqueles gráficos, e eles atualizaram algumas coisas. Por exemplo...
Existia a cena de tu construís as tuas próprias masmorras?
Não, isso é novo. Okay. Mas uma das grandes mudanças para melhor é que tu antes só podias ter 2 itens contigo. Se não, tinhas que ir ao menu trocar. Por exemplo, se tu quisesse levantar uma rocha, tinhas que ir ao menu meter uma coisa. Se tu quisesse usar a espada e o escudo, só tinhas a espada e o escudo.
Já percebi, eles meteram mais coisas para
então
acelerar.
Então houve coisas que só ficaram automáticas, tipo levantar uma rocha automático, desde que tu tenhas a bracelete. Mas tirando isso...
Okay. Tirando o telefone, a casa do telefone...
Já existia, sim. Okay.
Pronto, a questão é, eu já joguei alguns Zeldas, algumas coisas sabia, outras não sabia, e eu não quero ir à net ver, e pá, eu andei a tentar, ok, há aqui qualquer coisa que eu não sei.
Eu percebo isso.
E não querendo entrar em spoiler, pelos vistos há uma galinha que te permite voar.
Certo.
E eu nessa parte que era preciso isso, pensava que precisava de um boomerang para, para atirar, porque existe boomerang.
Então eu acho que lembro que fui ver à net essa parte.
E eu fiquei tipo, e agora? E eu por acaso passei por uma cena que me falava na galinha voadora e eu, ah, ok, acho que já sei que... E depois andei à procura.
Acho que eu estou muito à espera que a interação do jogador seja mesmo com tudo e que decore tudo.
É,
e acho que isso não é bem...
Não é, é o não clássico é realista, exemplo de se tu largas o jogo durante uma semana quando regressas já não te lembras o que é que estavas a fazer. Eu estou com quase todos os instrumentos musicais, falta-me um.
Ah, então, está quase.
Estou quase. Mas não tenho tido muito tempo. Isto já foi jogado por alturas, portanto, isto, ofereceram uma Switch em janeiro e foi logo dos primeiros jogos e tenho jogado aos poucos.
Mas recomendo-te acabares mesmo, porque o final do jogo é qualquer coisa.
Ok. Não, eu vou até, vai até o fim.
Acho que merece, acabar.
E se eu encravar novamente, aí acho que faço como o Luís e ok, agora vou à net.
Sim, há jogos que não vale a pena.
São mecânicas que quem joga Zelda conhece, quem não joga. Eu joguei alguns, mas tipo, fico a olhar. Eu não,
nem, nem é para quem joga Zelda, é daquela altura em que as coisas podiam ser crípticas, são de maneira estúpida. E era tipo, o divertimento disto é estar aqui à procura feito, feito parvo durante
Por exemplo, há uma, eu só não me lembro se é o último templo, portanto não vou dizer nada. Mas há, há um templo que tem uma cena que envolve uns pilares, que é uma coisa que não te ensinam em nenhuma altura. Mesmo nos outros Zeldas nem existem. E quando eu joguei o original demorei tipo imenso tempo a perceber. Mas tipo, e é aquilo que eu às vezes ouço o pessoal a falar agora em relação ao remake, é tipo, demorou imenso tempo a perceber aquele puzzle em si. A minha questão para mim foi tipo, este começo de jogo é tipo quase um por um, foi tipo, ok, já sei tudo o que tenho que fazer. Então é um bocado o oposto, mas mesmo... não é um jogo mais simpático no que toca a mandar-te para sítios, mas também não é o mais não é o mais fácil para tipo, deixar explorar, porque não tem, é um bocado limitado, então é esquisito, é assim um balanço estranho.
É um balanço estranho, mas não sabendo se isto baixa de preço ou não, porque é um jogo da Nintendo, mas...
Nunca vai baixar.
Pronto, eu diria que há outros jogos deste género mais interessantes, a não ser que queiram mesmo jogar... o Zelda Link's Awakening por alguma razão, nomeadamente o The Tourist. O The Tourist é um jogo que tem um aspecto muito Minecraftiano, se é que se pode dizer assim, porque é tudo cubos, corre 60 frames por segundo sempre, os loadings do jogo são super rápidos porque aquilo também é construído de uma maneira muito como modelado com um voxel engine qualquer, blá, 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 não sei explicar. É um jogo da China de multimídia, que já tinha feito alguns jogos para a Switch com muito bom aspecto. E é um jogo tipo Zelda, em que tu és um personagem, que tem umas missões. Aqui a diferença é que tens várias ilhas e tens vários objetivos, tens vários monumentos. Tu não tens armas, tu só sabes saltar. E normalmente todos os puzzles e todas as coisas é agarrar em algo, a saltares ou apanhares uma nova habilidade. Tens que apanhar moedas e comprar coisas, tens lojas onde compras coisas. Eu estou num ponto em que já desbloqueei um arcade que tem 3 mini-jogos e tem um jogo completo do Arkanoid. Tem um jogo completo tipo F-Zero, completo, com um aspecto mesmo de arcade old school e um que eu não sei qual é que se pode comprar, mas comparar, mas anda-se a apanhar umas dinamites e saltar. A cena mais estranha é, há um cinema lá nessa ilha, na ilha que é o Shopping Island, ou não sei como é que se chama, e tu podes ver toda a aventura até o momento em vídeo.
Assim, sério? Mas exatamente o que tu jogaste?
Não é exatamente o que eu joguei, não é. É um vídeo de tudo. Eu não vi até ao fim, fiquei bué de tempo. Sentas-te mesmo com o boneco e ficas ali a ver. E eu ainda não percebi o propósito, deve haver algum propósito é estranho. Meta, é muito meta, mas é engraçado. E o jogo incentiva a exploração, tentares coisas diferentes com as mecânicas que estás à procura, que estás, tal como o Zelda te faz. Com a diferença de que, obviamente, este diz mais ou menos o que é que tens que fazer a seguir, até que há um ponto em que já não te diz muito bem, tens que descobrir, mas ouvi dizer que é difícil.
Assim, eu até teria interessado neste jogo, se não tivesse este aspecto de... Minecraft Zeno.
Epá, para já eu acho que a comparação com Minecraft é um bocado estranha.
Não, mas não é, não é, é uma estética que para mim já está bem batida, mano. Já estou um bocadinho farto de ver
isto.
Não tenho nada contra o Minecraft. É, já foi reutilizado tantas vezes esta coisa.
Isso é o problema das cenas populares,
não é? De pixel art. Eu olho para aquele boneco e penso, não quero controlar este boneco.
Aquilo não é pixel art.
Não é pixel art.
Voxel art.
Sim.
É, mas eu percebo, mas
não sei, estou um bocadinho saturado. É só isso.
Maneira, é o mesmo que dizer, estou saturado de pixel art, estou saturado de...
Mas há quem esteja,
mas é possível,
e
depois é mais tarde voltas outra vez.
Sim,
Eu joguei a demo deste jogo e achei criminoso o quão pequeno é.
É
tipo 10 minutos, eu nem sei se tem 10 minutos, é tipo, é mesmo pequenina. E eu estava tipo, yeah, fiz isto, ok, bora, vamos no barco, bora lá para o barco, e de repente, acabou a demo, e eu tipo, caralho, meu, tipo, nem toquei no jogo, meu, tu não me ensinaste quase nada sobre, só me deste, ok, foi...
Podiam ter dado mais milha,
yeah, não é? Não, foi ultra eficaz, porque eu fiquei mesmo tipo, yeah, bora lá continuar a jogar, portanto, fiquei com essa vontade. A demo cumpriu a sua função, chegava bem demais, mas é tipo mesmo pequeno, é tipo. Yeah.
E foi isso, foi que eu joguei. Acho que achei.
Mas boa, mas jogaste muito tempo de Tourist.
Do Tourist já desbloqueei 4 ou 5 ilhas.
Ok. Estás a curtir?
Estou a curtir.
Ok.
Estou a curtir.
Tenho que ver isso. Okay, Diogo ou Rui, quem quer falar sobre jogos?
Pá, eu não joguei nada de novo.
Jogaste Minecraft?
Joguei Minecraft, mas
jogaste Shenmue 3?
Quantum League?
Joguei Quantum League.
Tetris 99?
Não joguei Tetris 99.
Shenmue 3 já saiu há 4 ou 5 meses.
Mas joguei Minecraft, mas fui jogar especificamente num servidor, que não é o meu, porque eu tenho dois servidores, o Anarchy e o outro, não é? Mas eu fui jogar no servidor de Anarquia mais antigo que existe no mundo. Que
não foi já destruído?
Não, claro que é um servidor de Anarquia, tudo está destruído, mas
exato.
Mas tem...
Como é que eles saltam, regulam? Não estou a perceber.
É Anarquia. Anarquia também tem ordem.
Como é que o servidor existe? Não. Quem é que paga o...
Anarquia, diz?
Estou a brincar.
É assim, inevitavelmente, todas as comunidades geram as suas próprias regras, não é?
Então já não é anárquico.
Não, é anárquico no sentido em que não existe...
Não há um governo.
Não há um governo, não há uma hierarquia. Mesmo o próprio administrador administra a parte técnica do servidor para ele não implodir, como já aconteceu várias vezes. Porque aquilo é só o mapa tem tipo gigas e gigas, são centenas de gigas aquilo. Porque quanto mais exploras, mais geras chunks do jogo, que por sua vez ficam guardadas na cena, ou seja, ele só guarda aquilo que as pessoas viram. Yeah. Só que num servidor anárquico como chama-se 2B2T, é o servidor mais... Qual é a melhor descrição que eu posso dar? É o servidor mais tóxico que existe.
Nunca ir.
A zona do spawn, sim, não recomendo, ok? Mas eu quis, estava curioso.
Certo.
O spawn são cerca de 50 mil cubos em qualquer direção, com tudo absolutamente destruído. Mas quando digo destruído, é de género. Está destruído de uma maneira que quase que parece um cenário diferente. Parece uma cena caótica, do género de quase infernal. E assustadora mesmo. É escuro, com obsidian por todo lado. Tipo, pessoas que aparecem do nada e depois tentam te matar. E sair dali vivo é um desafio.
Estou a ter uma ideia. Alguém devia fazer um servidor de Minecraft para todos os ismos que existem? Para ver qual é que funciona melhor até ao...
Bom, este já existe há muitos anos.
Certo. Não, mas a começar de início é tipo... Há aqui um...
Mas dá um exemplo.
Há um capitalista.
Mas já fizeram isso.
Mas existe um comunista, tudo.
Um servidor de democracismo.
Houve um youtuber, aliás, houve vários youtubers que fizeram um servidor de comunista. Teve a testar comunismo dentro da cena.
Ah, ok.
E na cena do comunismo, inclusivamente, havia...
Sempre construís uma casa, pertence aos outros também.
Não, era do género, aleatoriamente, culpava alguém, varia, tipo, não interessa porquê, e não dizia nada a ninguém, e a malta começava a criar as suas próprias teorias porque é que alguém tinha sido banido.
Foda-se.
E as pessoas já estavam a tentar encontrar padrões.
Shit surreal.
Outros tipos de políticas e afins também foram testadas.
Mas a cena era tipo começar de início, estás a ver, e ver como é que tipo... Como é que avança cada um deles? Yeah. Começar com o mesmo número de pessoas lá dentro, tipo. É tipo uma espécie. Eu quero um reality show de Minecraft, basicamente. Mas com.
Pá, eu mando alguns vídeos, são engraçados. mas sim, é fixe. Só que é difícil manter um servidor desses. Não é? É preciso literalmente investimento, dinheiro mesmo. Porque manter um servidor que tem centenas, é tipo, a fila de espera são tipo 700 pessoas. Deixa, ok? Quando estás a querer entrar no jogo, tens de esperar umas horas se não tiveres a versão paga do coisa de Priority. E mesmo no Priority tem fila de espera.
Isso joga a partida é comunista, como é que podes criar um servidor?
Tipo, não, é por uma
questão técnica. Comunista, é capitalista.
Não, é por uma
tens questão. Tens um Priority, é tipo, passas à frente de todos, tipo, caga. Só não, pagaste.
É para ajudar a pagar o servidor, estás a ver? É uma questão técnica.
Sim, eu sei, mas.
Lá porque o servidor no interior é anarquista, não quer dizer que o exterior do mundo continue a ser capitalista. E aquele servidor é claro, tipo, eu não conheço os detalhes, mas eu, do que eu vi, yeah, aquilo é caro de se manter, deve ser bem difícil de se manter um servidor daqueles. Claro que tens pessoas a usar hacks, tudo e mais alguma coisa, quer dizer que aquilo fica mega lento às vezes. E é a cena mais incrível é toda a gente ali. Existe, parece que um ritual de passagem em que toda a gente mata os novos jogadores que chegam no servidor, então, porque a ideia deles é algo do género, tipo, só os mais fortes é que sobrevivem, e é de género, isto é, mesmo, é um ambiente mesmo fixe.
E anda a ser bem agradável.
É bem agradável, bem agradável, por isso é que não voltei.
Sim.
Mas achei o conceito interessante.
Sim,
porque a comunidade em si, para todos os efeitos, tem coisas incríveis, em termos de construções, fora daquela zona, tem coisas incríveis, tem histórias incríveis, tipo, eles têm, literalmente, guerras civis e o caralho, essas cenas todas. Porquê? Porque acontece tudo e nada é apagado. Então, toda a destruição, existem youtubers que vão lá fazer, tipo, arqueologia do que é que aconteceu no passado, porque são tantos anos que eu acho que existe desde...
Ficam lá os corpos.
Não, mas às vezes tens campas com os sinais, porque eles têm existe um hábito lá de porem um sinal com uma mensagem, e há mensagens de lá de tipo 2011, 2010, estás a dizer, coisas, montes de mensagens, então tu consegues ver cenas, tem uma história, para todos os efeitos tem uma história, aquilo é tipo role-playing, num mundo em que não há regras. Então é super agressivo. Eu gostei da cena, mas só o tempo de espera, man. O que eu vou dizer, a cena que mais me matou de jogar a cena foi a fila de espera, é demasiado. Tipo, eu deixei aquilo em background.
Quanto tempo é que foi?
Foi para aí 3 horas e tal. Foda-se. 3 horas e tal para conseguir jogar a cena. Tipo, eu estive a trabalhar noutras merdas e afins, e a jogar
espera,
um bocado.
Desculpa, tenho que desligar, está bem? Tenho que entrar agora.
É exatamente isso, quer dizer, tu não tens controle nenhum sobre quando é que vais jogar. E eu não tenho vida para isso. Mas o servidor ser anárquico, pronto, quer dizer, há coisas que eu gostei. Há outras que, pronto, até tens todo tipo de pessoas lá dentro e aquilo é um bocado agressivo. Mas sim.
Deu para experimentar. Ok.
Ok, mais alguma coisa?
Quanto a me ligo, está em open beta.
Uhum,
quer dizer, sabemos que agora toda a gente que está lá a jogar, toda a gente está lá a jogar, não é? É mesmo muita gente, é fixe para poder jogar sempre que eu quiser, mas
podemos fazer os custom matches onde eu posso jogar mesmo contigo sem ter
sim, podes fazer custom matches, okay. E tem os tutores e fins e o caraças, mas, mas o que eu curti mais foi agora, tipo, apetece-me jogar uma partida de Quantum League, não preciso chatear ninguém, e isso é porreiro. Mal posso esperar que o raio do jogo saia, eu adoro aquele jogo, ponto final.
Nice. Rui, jogaste alguma coisa?
Joguei, comecei provavelmente o pior jogo que eu posso começar numa altura em que estou tão ocupado. Porque é um jogo pai de 100 horas. Que é o Persona 5. É tipo crack. Mesmo.
Ok, porque tu já provaste crack e consegues
certo,
fazer uma comparação,
não é? Pá, é assim, já recuperei.
Ok.
Voltei a cair neste poço que é este jogo. Pá, mas a falar sério, é tipo, a maneira como o jogo está construído. Então, Persona é tipo, tem aspectos de dungeon crawling, turn-based RPG com tipo social Sims, mais ou menos. Então tu basicamente começas o dia numa escola e passas dia para dia, e em cada dia podes fazer atividades em que isso contribui para aumentar os teus status, mas depois em certos períodos tu podes entrar naquilo que eles chamam palácios, que são tipo basicamente são construções dentro da cabeça das pessoas, de pessoas muito más, ou seja, por exemplo, o primeiro que aparece logo, e o jogo não perde tempo nenhum em ser bastante pesado nos seus temas, O primeiro é dentro da escola, há um professor de educação física que é uma besta autêntica, tipo, abusa sexualmente das raparigas, abusa fisicamente das outras pessoas todas, abusa do seu poder na escola para, tipo, basicamente ele mandar. Então, a representação da escola dentro da cabeça dele é um castelo gigante onde claramente, tipo, só ele é que manda. Então tu de x em x tempo podes invadir aquele sítio e lá dentro estás a é lá onde combates, não combates fora deste sítio.
Desculpa, interromper, como é que tu invades? Nunca joguei nenhum Persona.
Então, Persona é tipo, imagina, tu colecionas mesmo personas, é tipo meio, tem uma espécie de Pokémon, apesar de que aquilo não é nada cute.
Mas tu és um aluno.
Tu és um dos alunos, mas é tipo, tu tens este poder de aceder a uma persona.
Ok.
E tu entras com mais outros que também têm acesso a isso, mas tu entras lá para dentro porque pura e simplesmente, tipo, parece que foste escolhido de certa forma para fazer isso. E tu apercebes-te que existe uma corrupção dentro daquela escola e que essa escola, tipo, basicamente, tipo, tornou-se um castelo por causa deste professor.
Ok.
Então, o teu objetivo lá é, tipo, se tu roubares aquilo que eles mais desejam, que está dentro do castelo deles, faz com que, basicamente, eles confessem todos os seus pecados porque não conseguem lidar com... É como se, tipo, roubasse o coração a alguém.
Ok.
E eles basicamente não conseguem lidar mais com aquilo que fizeram e, tipo, automaticamente, tipo, confessam tudo o que fizeram mal. Então o jogo, tu tens, a partir de uma certa altura, pronto, o jogo é tipo um tutorial gigante no início, porque o jogo é muito complexo em muita coisa, seja em combate, seja fora de combate na escola, seja em todo lado. Então há um tutorial muito extenso, mas depois há uma certa altura em que é tipo, ok, tens esta data para chegar à Treasure Room, ou se tentar o tesouro, mas para o tesouro se manifestar tu tens que entregar uma cena à pessoa real, para a pessoa real em si ficar, tipo, de tal maneira alterada pelo confronto que aquilo se manifesta dentro do castelo, a coisa que eles mais desejam, supostamente, e depois o seu objetivo é ir lá, posse e roubar. Então a cena é, tipo, tu tens mesmo um calendário e é tipo, até este dia tu tens que chegar à Treasure Room e mais dois dias depois tens que acabar. Se tu convém ter vários saves, porque se tu não fores durante aquele tempo todo à Treasure Room e decidires fazer tudo num único dia, é quase garantido que vai-te correr mal e começas do início. Porque o jogo está feito para que tu vais de x em x tempo, entras, e tu vais avançando, e quando tu chegas a uma safe room, basicamente já tens acesso a quick travel. Portanto, podes ir embora, e quando voltares no outro dia qualquer, tens acesso a essa sala que tu última vez estiveste e podes continuar a partir daí. Portanto, eu fui mais ou menos, eu só fiz o primeiro palácio, e eu diria que fui lá tipo um total de 4 ou 5 vezes, não me lembro muito bem. Mas a cena é, tudo que está fora tu fazes coisas para contribuir. Portanto, precisas de dinheiro para comprar armas para melhorar, tipo, as coisas que tu tens lá dentro. Então, tipo, podes ter um trabalho em part-time, mas isso significa que perdes, tipo, tu começas, imagina, começas o dia, pode haver uma altura em que é interrompido durante o dia em que estás na escola porque um professor faz-te uma pergunta e se tu acertares, tipo, aumenta-te os stats em conhecimento, por exemplo.
Tu vais mesmo às aulas?
Vai, só que raramente vês as cenas dentro das aulas.
Ok.
Só vês de vez em quando e eles fazem-te uma pergunta e se tu acertares aumenta-te um bocadinho de stats, tipo, de conhecimento, por exemplo. Tens stats para conhecimento, kindness, charme, uma data de coisas.
Okay.
E quanto mais coisas tiveres, mais tens acesso a outras escolhas. E depois a escola acaba e tu podes, tipo, sei lá, vais à biblioteca buscar um livro e, tipo, sempre que andas de metro existe uma possibilidade de tu te sentares. Se tiveres um lugar sentado no metro, significa que podes ler um bocado de livro e quando acabares ganhas mais um stat. Portanto, há toda um equilíbrio em que tentas ocupar todos os teus dias a tentar fazer alguma coisa. Por exemplo, quando chegas a casa podes, tipo, criar ferramentas que depois usas, tipo lockpicks que depois podes usar dentro do palácio, mas isso tudo consome tempo. Ou seja, se fazer isso...
Parece um jogo bastante estressante.
Não é... Não? Eu acho que vai ficar bem mais estressante porque o primeiro palácio é muito, tipo, tutorial e não tem muitas das coisas que vão começar a aparecer, eu assumo eu, mas a ideia é que, tipo, tu de x em x tempo tu tens que, tipo, ok, eu esta noite é evening, portanto só posso ir a estas zonas aqui, vou fazer isto. Isto vou ganhar uma coisa, mas significa que no dia a seguir tenho que fazer aquilo. Então tu organizas desta forma.
Ok.
Mas a cena fixe disso é, tu vês o tempo andar para a frente e tu vês tipo, ok, ainda tenho que fazer, sei lá, tipo 6 floors do palácio, 6 pisos. E tu ficas, man, como é que eu tenho mesmo que conseguir fazer isto de uma vez. Então, tipo, esforças-te o máximo e depois vais-te embora porque, sei lá, não queres gastar e tens já, não tens SP, que é tipo, sei lá, o equivalente ao MP no Final Fantasy, tipo, para magias e cenas assim. Então, é tipo, vais-te embora para voltares, tipo, recuperado no tudo no máximo, etc. Então, é tipo, existe um stress que é super gratificante. Tipo, eu cheguei ao final, ao templo, tipo, no penúltimo dia. E foi por escolha, porque eu podia ter ido mais cedo, mas eu decidi, não, vou gastar, vou tentar fazer dinheiro aqui, vou part-time neste dia, part-time naquele dia, para comprar tudo o que precisava, para, sei lá, roupa...
É só um personagem, não tens outros personagens?
Mas tu compras cenas para as outras personagens
também.
E
okay.
Controlas, só controlas fisicamente uma personagem, que é o principal,
okay.
Mas dentro do combate tu controlas toda a gente, ou... Tu podes mudar as táticas e fazer coisas automáticas, okay. Os outros personagens fazerem coisas automáticas. O lado persona é tipo, cada personagem tem um persona associado a ele, só que o teu personagem, tens vários. Começas com um, mas depois podes fazer uma fusão de dois, transforma-se noutro e entra o elemento mais Pokémon, porque tu efetivamente podes apanhar estas personas durante o combate.
Uhum.
E tem um tom assim de roubo, portanto convém não seres visto. Tu estás dentro do palácio e te escondes-te atrás das coisas e avanças assim pouco a pouco. Convém fazer sempre ambush, porque se algum inimigo te vir, vai aumentando o alerta no palácio e se chegar a 100% é expulso.
Ok.
E pronto, então há tipo... Mas isso raramente acontece. Acho que nunca tive acima de 15%. E 15% é o... Mas a cena é tipo, é super satisfatório e aqui entra a parte do crack. É que
vamos ao crack.
Pá, eu não acredito que as personagens foram todas fumar a crack para um Melee, mas que é, eu constantemente estou tipo, ok, vou só fazer mais um dia.
Uhum.
Ok, não, pera, não, aconteceu isto neste dia, vou só fazer mais um porque eu sei que acontece alguma coisa no próximo. E é tipo, ok, vou jogo. Só mais um dia.
Okay.
Então é tipo... mesmo,
puxa.
Puxa mesmo e é tipo, a história é interessante, lá está, vai a temas fortes, mas acho que até os faz com algum cuidado. É anime, portanto, convém gostares dessa estética minimamente, senão não vale a pena.
Eu vi imagens do jogo e realmente tem uma estética muito...
Não, é 100%, 100% anime. Mas no entanto, lá está, tipo, sempre que são cutscenes, as cutscenes são mesmo tipo anime a sério.
Desenhado
e são excelentes, excelentes.
Quem,
mesmo.
Qual é que é a equipa que está a fazer isso?
Eu sei que é aquela muito boa, tipo, não...
Ok, enquanto pensas nisso, é preciso
Jogar...
Para
fazer os devs?
Sim.
Ah, é Atlus.
É Atlus. Eu ia dizer Atlus, mas está, não é.
Não, é Atlus. Pensava que estavas a falar da animação.
Não. É preciso ter jogado os outros para perceber
isto?
Não,
de todos. É tipo, é como Final Fantasy, é tipo...
Ah, ok, é completamente... São outros alunos, são outras escolas.
São outros alunos, é outra escola, é outra situação.
Parece, não sei se aqui alguém se lembra, talvez o Diogo, do School Days...
Não.
School Days era um jogo para Spectrum.
Eu lembro, eu sei que eu lembro.
Mas misturado com Inception.
Ok,
não me lembro.
É aquilo que eu estou a dizer, é Inception, mas com
a escola.
Com a escola. Tu entras dentro dos.
O School Days era um jogo.
Não é um sonho, tu não entras em sonhos de ninguém, apenas tipo, tens acesso a uma realidade alternativa.
Uma realidade alternativa.
Onde tipo, aquilo que as pessoas mais poderosas e más manifestam-se no mundo real.
Ok. O School Days era um jogo de. Eras um aluno, ias à escola, tinhas as aulas todas, só que era só a escola. É por isso que eu nunca mais lembro. Quer dizer, houve outros jogos com escolas e cenas, mas o School Days ficou na altura porque pronto, foi dos primeiros jogos que joguei em
School Days. É incrível para a altura, meu.
Nem sei como é que eles enfiaram.
A descrição parece-me
ser muito boa. Aquilo é o bully. É o bully
dos anos 80.
Dos anos 80, meu.
Mas pá, lá está. O jogo é mesmo muito bom. Eu não estou a dizer isto, mas eu acho.
Nunca peguei por causa do aspecto. Não é que me chatei, não desgosto, mas tipo.
eu percebo.
Está, entre outros jogos que eu posso ir experimentando, ainda por cima tu dizendo 100 horas, eu, ok.
É, não, é, eu conta, nunca, conta
eu
com 100 horas.
Precisamente pelo tempo de jogo.
Não, eu percebo isso, e assim, eu adoro, eu já joguei outros Personas, não tanto como muita gente, não, nunca foi assim muito, um grande fã, mas sempre gostei do que joguei das Personas, e é tipo... Eu só não comprei este na altura, imediatamente quando saiu, porque é tipo, ah, 100 horas, man.
Yeah, e agora deve estar muito mais barato, não é?
Eu comprei a 14 horas.
Yeah. Digital?
Digital.
Ok.
Está neste momento em desconto. Okay. E a cena é, isto convém também dizer, existe uma nova versão do jogo que vai sair entretanto, que chama-se Persona 5 Royal, que vai sair no final de março, se não me engano, mas é tipo... Eu caguei para essa versão porque eu te esperei 3 anos para comprar este jogo a 14€ e de repente o jogo vai sair novo a 70.
Yeah.
É tipo, yeah, ok, tipo... tem mais cenas, tem mais é personagens. Tem, acho que eles aumentaram várias coisas, mas é assim, tem aquilo que escolas, aumentaram. Mais não, mas tem mesmo mais personagens.
Tem mais mochilas.
Mais mochilas. Acho que para mim eu estive a fazer um bocado prós e contras e eu percebi, tipo, pá, claro. Eu tenho este jogo, tenho acesso a este jogo por 14€.
O Nier Automata
foi
uma
coisa. Comprava essa versão cara.
O Nier Automata também ficou bem barato, saiu uma versão que é Gold.
Mas essas versões, ou seja, tu aí percebes se o DLC vale a pena. A questão é que o Persona 5 já teve uma Ultimate Edition.
Ok.
Esta é uma nova versão com mais coisas.
It's even more ultimate.
O teu save nem sequer funciona na nova versão.
Os Atlus não são os criadores do Disgaea? Não, esses são outros. O Disgaea também era só assim, era várias versões
não é, está-me a vir à cabeça qual é que é. Eu também gosto muito do Disgaea.
Se calhar não é de Atlus, estou a fazer confusão. Ok. Ok, mas os japoneses fazem boas.
Qualquer coisa...
Bem, pessoal, vamos passar para as notícias.
Sim. Uau, vamos.
A Sony não vai estar na GDC, pessoal, 2020.
Se fosse só a Sony.
Exatamente. A Sony
e a Capcom, a EA. Isso é tudo recente também.
CD Projekt Red.
Yeah, CD Projekt Red, Facebook. Kojima Paradise.
Não, CD Projekt Red não vai a PAX também.
CD Projekt Red não vai a PAX.
É por viajar.
É por causa da questão do coronavírus, novamente. Por viajar.
Portanto, o coronavírus a destruir.
Quem for vai morrer, basicamente.
Eu acho que a coisa ainda é um bocadinho mais grave do que isso, porque o estado de São Francisco, onde acontece a GDC, disse que existe uma emergência local em relação ao coronavírus.
Ah, é?
E a resposta da GDC foi, mas nós continuamos. Ou seja, isto foi hoje. Acho que isto é grave, porque a cena é, tipo, eu sei que tu tens um evento e é tipo, está toda a gente a bazar, isto não é, é assim, basta que aconteça um caso e nada disto valeu a pena. Nada disto, é tipo, não vale a pena.
Eu até seriamente considerei a possibilidade de ir à GDC, ainda numa de visitar a cena e não enquanto negócio. Mas não arriscaria não agora, nem pensar, eu prefiro não ir.
Temos portugueses que vão lá agora.
Sim, temos portugueses que vão lá. Espero que voltem vivos.
Não, mas a cena é tipo é possível que nem aconteça nada.
Não, é muito provável que não aconteça nada.
Isto
não
é como
só que basta uma pessoa.
Claro, basta uma pessoa. A questão que a malta estávamos a falar é isto, todos os anos existe a gripe. Né?
Claro.
E a gripe mata pessoas e há pessoas que ficam doentes, não é muito diferente de uma gripe. A diferença é que o coronavírus ainda não está, não sabem bem o que é, não está bem controlado.
Não, atenção, não é bem só isso. Em termos, se comparares com o SARS, cena dos suínos, ou como é que era? Já não lembro o nome.
Gripe. Febre suína.
Também era da China, também veio da China. E com outras H1N1, essas merdas todas e o caraças, para todos os efeitos, o ritmo de crescimento está mais acelerado
do que os outros.
Não quer dizer que agora depois não abrande, não é? Porque os outros causam muito mais estragos. Mas se não abrandar, então vai fazer mais estragos mais cedo. Claro que também acho que hoje em dia, cada vez mais, que sempre que há uma situação destas, há mais eficiência a lidar com a situação. E acho que cada vez mais vai haver menos situações destas, exceto se isto for a Terra a tentar expelir-nos.
Não me admira.
Exato.
Está na altura, não é?
Mas há um daqueles gráficos todos giros a comparar a cena toda, a alinhar com o dia zero da cena, e é tipo 2 meses mais cedo. só em ritmo de crescimento em comparação com os outros.
Não me surpreende, está a ser tratado dessa forma também.
A mim, na verdade, eu fico um bocado... Eu fico extremamente irritado. Porque eu também acho que há aqui uma camada enorme de alarmismo.
Por exemplo, apesar enorme. De ter um ritmo de infecção mais alta, não tem um ritmo de fatalidades mais alto.
Sim,
aliás,
sim.
Até é consideravelmente menos fatal em comparação com os
E é boa irrita, não se achava tentar ver o telejornal português.
Constante.
Consigo por causa do futebol.
Agora está pior, que é futebol ou coronavírus.
Mas eu não vejo televisão.
E parece que estão em pulgas para termos um caso. Vários casos.
Já tivemos um caso.
Mas não vem em Portugal.
Espera. Aquele gajo está no Japão, mas eles querem vários cá. Quando isso acontecer, vai ser bué fixe para os telejornais.
Não, mas acho que houve um em Lisboa.
Houve vários suspeitos, acho que eu saiba.
Mas não interessa, mas há aquele gif de. Não sei se viram, que é assim: malta a sair do escritório a correr e a dizer tipo. Escritores da CMTV.
Sim,
temos um.
Esse é excelente.
É porque a atitude dos jornais parece que é essa, mesmo.
Claro que é. Então,
estou sempre a olhar para esta merda, parece tão ansioso que acha que é um caso sério.
Eu, quando vou almoçar no meu trabalho, é impossível o termo não existir, nem que seja 5 minutos, coronavírus. Portanto, eles
quando alguém tosse a piada do olha, já está.
Eu diria que 70% das razões pela qual eu deixei de ver televisão, ponto final, foi por causa do futebol. E as notícias serem assim neste formato e a publicidade é simplesmente insuportável, porque são 15 minutos, depois tens 5 minutos de qualquer coisa, depois 15 minutos outra vez, é insuportável.
Não está separado por segmentos, não está profissionalmente organizado.
E depois os programas que têm são uma merda, tardes com não sei quê, as manhãs com não sei quantos,
também não é tudo,
tudo. E depois na TVI aos domingos ainda
calma,
deve...
calma, fala.
Respira.
Detesto a televisão.
Mas sim, eu estou contigo, eu também não vejo.
Bom, enfim, mas a Sony também não vai a PAX East. Falámos do GDC, PAX East, são vários
eventos. Não vão a uma por uma razão, também não vão a outra pela mesma razão, não é?
É uma semana, menos uma semana de diferença.
Não afeta a construção de consolas.
O próximo já Super Pass Seco vai ser por Skype.
Para Nintendo, sim.
Não, já está a afetar. Existe aquela questão que é: há pessoas que sabem que o preço da PlayStation 4 pode ficar mais caro. Porque algumas fábricas onde estão fechadas, onde se deveriam de fazer componentes...
Não estão a fazer.
Não estão a fazer, o que significa que não só está a atrasar o processo, como pode tornar a consola mais cara. Então aquilo que não se sabe é se a Sony intenciona lançar a consola em prejuízo, porque sabe que depois os componentes ficam baratos. Isso na conversa.
Ou então a malta de qualquer das formas fica alarmada e compra uma data delas e o preço sobe na mesma de qualquer das maneiras, mesmo que os componentes tenham exatamente o mesmo preço e nada disso tenha acontecido. É a mesma cena com o açúcar. Lembras-te, havia uma cena num Natal qualquer, açúcar, mas não faltava açúcar e venderam-se quilos de açúcar. Também essas cenas, às vezes é gerado pelo próprio pânico das pessoas, nenhuma razão. Há menos açúcar. Puderam, compraram 5 vezes mais açúcar.
Como a cena da gasolina. Este verão.
Vou testar 5 tanques.
O pessoal estava a agir como se fosse o fim do planeta Terra, meu. Foi de loucos. Bom, Samurai Jack vai ter um novo jogo.
É verdade.
Ao fim de 10 anos.
Muito fixe.
E por acaso tem um aspecto incrível, eu vi o trailer, pelo menos só visualmente, estou a falar só visualmente.
Mesmo assim parecia um bocado borracha.
Eu estou entusiasmado, quero jogar. Samurai Jack é fixe.
É excelente, adoro Samurai Jack.
O que achaste do jogo, pá? Parecia borracha.
Eu acho bué da fixe.
E aquele, pá, aquele é crack.
É porque, mas assim, é que o Samurai Jack, o desenho em si é 100% 2D.
Sim, mas não ias fazer um jogo 2D.
Mas tu ias fazer um 2D, meu.
Mas não tem que ser 2D, estou a dizer, até o Dragon Ball, consegue ter um aspecto 2D. O Samurai Jack
é diferente.
Tem um aspecto mais borrachinha.
Eu não tenho ainda opinião.
Mas eu gostei de ver.
É um hack and slash.
O desenvolvedor é um estúdio chamado Soleil.
Que estalada nessa
eu tive agora a ver e só fez jogos de merda, portanto não é o pior, não é o melhor caso de sempre. Bom, um deles eu nem conheço, mas pronto. No More Heroes, Travis Strikes Again. Tu deste uma má review deste jogo neste podcast.
O mesmo developer?
Sim,
mas esse é um outro No More Heroes, não é? Ele interessa de lançar
Era aquele spin-off estranho, estúpido.
Tu jogaste na Switch?
É o que eu joguei?
Exato.
É que depois eles lançaram outro, não foi?
Não, ainda não saiu o 3.
Mas anunciaram.
Devil's Third. Também não é um jogo mau.
Eu tinha ideia de ser assim um bocado.
Então, mas cultozinho. Foram eles que fizeram esse. Foram eles que fizeram o No More Heroes.
Muito mal, isto era
que
é mal.
Estás a dizer que esses developers fizeram esse No More Heroes horrível. Exato.
E o Devil's Third, que também é um jogo muito mal recebido.
Estás a dar tantas mais notícias.
Estou a ficar preocupado. Não estás bem a ver.
Dei um samurai jogo mesmo mal. Monkeys, pá.
E Naruto Tubaruto Shinobi Striker. Eu não percebo, eu não sei que jogo é este.
Não joguei.
Santinho.
Naruto do Bruto. Shinobi Striker. Não faço ideia do que é esta merda.
Estás a dizer uma cena na tua língua, mano?
Naruto Tuburuto.
Como é que se diz? Chegaste tipo.
Naruto Tuburuto. Shinobi Strike.
Foste fazer um safari no meio da África, tipo no meio da floresta, e estão lá uns indígenas que te apanham, e tu, Naruto Tuburuto.
Não, agora é que eu já percebi. É Naruto Tuburuto, que é o nome do filho.
É o nome do filho. Boruto é o nome do filho.
Naruto Tuburuto.
Não é tudo junto, caralho.
Tudo junto.
Naruto. Mas eu tinha percebido, não percebi que tu não percebeste, não. É só mesmo a dicção.
Ah, eu não tinha percebido, porque para mim ele tipo disse sílabas só.
Um tubarão esquisito. Assim.
Yeah, exato.
Um monte de sílabas.
Tubaruto. Só jogos de merda. Vou assumir que este é um nome parvo, também é merda.
Eu não conheço esse jogo, mas por acaso, dos jogos que eu me recordo que saíram de Naruto, não eram nada decentes, do que eu me lembro.
Mas não é, acho que nenhum deles era mau.
Do Naruto, tinhas os da.
Eu não estou a dizer que eram maus, eu estou a dizer que não eram decentes.
Eu lembro que havia o Ultimate Storm.
Os Ultimate Storm são muito fixe, mano.
Está bem, mas não é esse.
Não. Este é o Naruto Tuburuto.
Este é o Naruto Tuburuto.
Naruto com tuberculose.
Os jogos que eu me recordo de que saíram.
Tuberculose. Desgraçado. Ele faz um chakra e que ele desaparece.
Eu por acaso nunca vi muito Samurai Jack, confesso.
Epá, é tão fixe.
É bom.
Vê.
Nunca fez parte, não era, já não é da minha geração. Não,
não interessa, vê agora.
Eu era mais do Shinobi Bob.
E portanto eu não vi na altura.
Mas a sério, vê.
Eu não vi as novas cenas que fizeram.
Eu não vi os novos, mas.
Eu
quero
não vi
ver.
Os novos também, mas adoro.
Vê.
Ok, verei. Quantas séries é que tem? É
pá, 3.
300.
Mas os episódios são minúsculos. É são, tipo, sabe, é pouco. Tipo, são tipo. É género, foda-se, já acabou. Tipo, o que é? 3 minutos?
Pá, é tipo... Cartoon Network típico. É tipo 20 e tal episódios por season, 3 seasons, mas é tipo 10 minutos por episódio.
É, mas sabe 3. São 10 minutos, mas
sabe crack. São 10 minutos, sabe crack.
Não sei, não é 20.
Isso, ok.
Tipo, e mesmo que fossem 20, sabiam a 2. Estás a ver? Tipo,
é que não... eu tenho essa sensação quando vi o. Como é que se chama? Aquele rapaz que tem uma esmeralda no umbigo.
O Steven Universe.
O Steven Universe é que também sabe. É bem curto, é bem rápido.
É, os episódios são bem curtos.
Eu curti a tua descrição.
Mas é isso, está correto.
É curto, só que o Samurai Jack consegue saber ainda menos. Tipo, porque é bem bom, tipo. Muito bom.
Houve aqui um assalto, pode-me descrever o assaltante. Pá, era um rapaz com uma cena no umbigo. O gajo a desenhar.
E era tipo, mas era um tão.
Mas gostas de ver no universo, ao menos?
O quê?
Então, já agora fiquei.
Eu estava a gostar bastante, nunca acabei. Vi uma série, acho eu.
Ah, ok.
É a única coisa que está na Netflix, né?
Não, tem mais.
Ah, está mais?
Na Netflix tem mais.
Tem mais. Não, mas melhora bastante.
Pois é, que eu ouvi sempre dizer que fica incrível.
O Steven Universe é boeda, bom.
Fogo, mano. Aquilo eu só não deixo passar demasiado tempo, depois vais esquecer da primeira, então claro. Mais vale veres a primeira outra vez.
Cool. O criador, pessoal, tu falaste há bocado do Konami Code,
sim.
O criador Kazuhisa Hashimoto morreu. O criador do famoso código da Konami.
Consegues dizê-lo agora?
Naruto, up, down, left, right, A e B, start, select.
Respeitem.
Acho que não tem select, acho que precisas do select.
Não.
Okay.
Me disseste bem.
Kazuhisa Hashimoto. Eu pensava que querias que eu dissesse o nome outra vez. Não, o código era Pina, sabes qual é o código?
Acabei. Não sei de qual.
Não, queria que ele agora dissesse.
Eu acabei de dizer.
Mas o Diogo acabou de dizer.
Pois, eu sei.
Mas porquê que eu ia dizer outra vez?
Era um teste.
Mas diz em português.
Em português.
Não sei de cor.
Okay. Ok. Então estás expulso deste podcast.
Pronto, então, tu sabes, então diz lá tu, Luís. Sim, estás
cima, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, BA.
E isso está no túmulo dele, na lápide?
Yeah, é para ele voltar a nascer com mais poderes.
Renasce quando fazes aquilo. Ele, não, deixa-me ir para baixo.
Cheio de armas à volta.
Este código foi originalmente feito para o Gradius, Contra. Eu não sabia disto, e tornou-se popular por causa do Contra. Sim, e o Contra é o que eu associo este código ao Contra.
É com o Contra,
Mas,
então ele tem 99 vidas, senhor.
Não tem, já escutou todas.
E já o God Mode e essas coisas. Pode saltar os níveis à frente.
Enfim, uma triste notícia, não é?
Mas, é, de facto, mas todos temos de ir, não é? Lá foi ele.
Pá, olha, é assim,
uma realidade.
Se querem frases para o lápide,
exato. Todos têm sentido, não é? Lá foi ele.
Eu quero estar na minha.
Não há mais frase mais bonita do que essa.
Não, muito profundo.
Lágrimas.
Pelo menos 7 feet deep.
Platinum Games anunciou que está a desenvolver o seu primeiro jogo original.
Uhum.
E toda a gente está
a falar. E foi anunciado hoje.
Sim.
Que é o Project GG.
Sim, sim, Good Game.
GG.
Yeah, yeah.
Project GG.
Realizado pelo Hidetaki Kamiya.
Sim, que é o realizador de...
Do Bayonetta, de Resident Evil 2, do Devil May Cry.
Fez uma data de jogos fixes e portanto, é algo promissor. O trailer tem um ar muito bizarro, mas é assim uma coisa negra
é
com...
Tipo... Queijos.
Com queijos. Um homem gigante.
Com queijos.
Da ilha.
E queijos da serra.
E queijos também.
E tem um Shiba Inu que está em perigo.
Yeah. A Devolver também anunciou um jogo ontem?
Yeah,
hoje?
Pois foi.
Que é o Discworld?
Yeah.
Yeah, parece muito fixe. Parece muito fixe.
Discworld?
Discworld?
Não, Discworld.
O que é o Discworld?
Discworld.
Que é uma cena que está no espaço, que tem um monte de salas com discos em que tu tens que descobrir que caralho é que aquela merda era e tens que sobreviver.
É tipo puzzle. Com reflexos, ou seja, tens de desviar de todos os discos e conseguir abrir a porta e continuar
e
para a próxima.
Tu controlas o Discman?
Yeah.
O Discman?
E quando lançarem a versão em disco, vem com sangue na cena. Isso era bem fixe. Abrias a caixa e tipo cheio de sangue lá dentro.
Mas o pessoal que está por trás desse jogo é bem bom.
Yeah. O jogo parece muito fixe e gosto de arte.
Temos a foto de qual? Do Discman ou do Project GG?
Project eu não vi GG, nada para isso. Eu descobri sobre o anúncio do Project GG aqui neste momento.
Ok, boa.
Para o GG não vimos nada.
Mas é promissor, no mínimo.
No mínimo.
E depois saíram novas informações sobre a Xbox Series X. Eu nunca saberei dizer isto.
É só Xbox.
A
nova Xbox.
É tipo, essa é a parte seca da coisa. É tipo.
Que é da Series X.
E falaram do quê? Flops?
Tem bué de flops. Tem 12 flops.
12 teraflops.
Só uma cena. Quando foi posto esta imagem, a primeira vez, houve logo alguém no Twitter que respondeu com a Stadia a dizer que tipo, a PS4 tem 4 teraflops. PS4 Pro. A Xbox One X tem tipo 6 e a Stadia tem tipo 10.
Yeah,
tipo,
e eles pumba!
State of the art, estás a ver? Estamos cá em cima com tudo e de repente aparece esta aqui e temos 12. Se bem, tipo,
mas acho que era 12. Acho que era
12. Estamos aqui e depois.
A Google Stadia não tem jogos, mas isso.
Não tem,
mas,
nada.
Mas tem latência negativa.
Ah, tem latência negativa.
Não tem.
Vai ter hardware accelerated DirectX Ray Tracing, vai ter Smart Delivery. Que eu só posso supor que é tipo. É entregue de forma inteligente.
Quando queres chamar Uber Eats, tipo,
entrega esperta.
Xbox traz-me comida.
Queres comprar este jogo com entrega esperta ou entrega estúpida? Se calhar.
Mais barato. Variable Rate Shading.
Sure. Rate Shading.
Sure.
Let's rate my
quick
shading.
Resume for. Quick resume. For
quick resume!
For multiple quick games.
Your French quick is showing.
E aí, isso pode ser assim.
Isto para mim é tudo mumbo jumbo, meu. Não quero saber.
O variable refresh rate é importante por causa de não ter. Ou seja, já existem uns mitos. Como é que eu vou explicar isto aqui de uma maneira curta e direta? Basicamente, vai haver novas televisões que vão ter o que já temos nos monitores, que é o G-Sync, e há outros parecidos, que é o refresh rate do monitor estar linkado ao frame rate que está a sacar da gráfica. E isso, se tivermos televisões com isso, significa que vamos ter jogos muito mais estáveis, sem tearing, que é aquele efeito do frame ficar cortado a meio.
Do V-Sync.
Com o V-Sync. Relativamente ao Resume Games, eles vão ter uma coisa que na Xbox eles tentaram implementar, mas não funcionou muito bem. E isso espero que agora implementem bem, que é, temos o jogo todo na RAM. Aliás, o Windows já faz isto há anos. Temos o jogo todo na RAM e de repente arrancamos outro. E ele faz-se suspend, tal como acontece nos sources de telemóveis, em que ele guarda aquilo no disco, ou seja, tira tudo da RAM. Guarda no disco uma versão, uma page file daquilo tudo que está na RAM, e suspendeu. Ou seja, quando tu saltas para aquele jogo, ele volta a tirar tudo do jogo que estás atual e mete lá aquilo assim.
Guarda o estado todo.
É, exatamente. Uhum. E arranca de onde estava, que é mais rápido do que fazer loading do jogo. E
pois, pois.
Acho que eles chamam isso de snapshots, acho eu. Pelo menos qualquer coisa é o nome assim, técnico. Sim. Cena, acho
e que é possível fazer, é preciso a discos rápidos, que é o que as novas consolas vão ter.
Novas consolas vão ter.
E o Smart Delivery tem a ver com o facto de comprares um jogo, estava agora aqui a ler,
e ele só descarregar aquilo que
não, e ele saber pelo sistema em que foi comprado qual é a versão melhor para ti e podes depois jogar outras versões do mesmo jogo comprado noutros sistemas.
iOS da Apple já faz isso há muito tempo, consoante o telemóvel que tens. A parte dos criadores, eu e Diogo alguma vez batemos com isso e tivemos a ver essas opções, que é, eu posso pôr um pack de texturas para um telemóvel mais potente e um pack de texturas mais fraquinho para um telemóvel mais fraco, e ele só sacas o que te interessa.
Yeah.
E isso é muito fixe, estarem a pôr isso tudo a funcionar.
É isso, basicamente. Sim, pá, se isto tudo funcionar, não é? Se, há algumas promessas aqui que eu ainda tenho algumas dúvidas.
Em vez de um Red Dead 100 GB, de repente o Red Dead 3 tem menos GB porque ele só vai sacar aquilo que tu precisas.
Yeah.
E também vai tornar jogos que nunca vão acontecer realidade, como o Red Dead Redemption 3.
Sim, sim, faz
porque
todos
o Dan
Houser
já lá não está.
Não, esse Red Dead Redemption 3 existe na Dreams.
Exato.
Ah, ok, com um cavalo todo estúpido, não é?
Yeah, boy. Com os olhos assim de fora.
Sim.
Excelente.
Sim.
Fixe. Pois pronto, é daquelas coisas que só vendo quando sair isto, honestamente.
Tem que haver apresentações também melhores, não é? É tipo, isto já é uma entrada para as pessoas já terem perguntas respondidas,
sim,
de certa forma.
Sim.
Mas não há nada como tipo ter uma apresentação e mostrar é isto que isto faz, etc.
Eu espero que a PlayStation 5 tenha o NEC 3. Ou Kinect, não sei como é que se diz.
Certo, é assim, após memes, sem dúvida, espero que sim.
Espero que sim.
Se não, coitado. Mas olha, eu só espero que tenha uma melhor entrada de consola, porque a launch da 4 era
foi estranho.
Vazia,
se,
meu.
Se assim que sair com o Ridge Racer, eu já fico contente. Porque a 4 não saiu com o Ridge Racer, com
não,
todas as PlayStation que saiam com o Ridge
Racer. Não,
não, porque eu vou lá.
Eli Roth está a realizar um filme, uma adaptação de Borderlands. Não fazia ideia desta.
Ok.
Eli Roth, um pequeno douchebag.
Yeah.
Está a realizar um filme.
É uma maneira de dizer, sim.
Ok, ainda bem para ele. Cool.
Yeah.
Cool. Sim. Tem bilhões de armas o filme?
Não sei.
Se não, não
acho
vale.
Que isto ainda está na
não sabia que
estão
a fazer um filme deste. Sim, mas
foi agora, anunciado.
Mas tem algum potencial, não é? Aquele universo e tal.
Tem,
agora, não faço ideia o que é a história daqui.
O Eli Roth é mau, man.
Pô,
como é que ele arranja
mal,
dinheiro para fazer estas cenas? É uma dúvida, tipo, dá dinheiro para fazer estas cenas.
E, pá, é assim, ele tem sucesso,
volta,
ele tem sucesso.
Né?
Ele não faz... Os filmes dele têm algum sucesso e pronto.
Okay.
Pá, mas, o gajo é mau. Portanto, eu não estou com esperança nenhuma em relação a isso. Estou aqui já, depois de dois sucessos de videojogos, já estou só à espera de que o Monster Hunter saia para ser o pior filme alguma vez feito.
Ah, e o filme do Monster Hunter?
Tem o pior realizador de sempre.
Eles têm aquelas espadas gigantes ou não? Isso é que
é
importante saber.
É assim, Monster Hunter, a história do filme, são uma data de gajos do exército dos Estados Unidos que entram num portal para o mundo do Monster Hunter.
Incrível!
Opa,
nice!
Que incrível!
Portanto, assim, tu já sabes o que estás à espera, estás a ver?
Ah, é tipo, é isto. O exército e porquê?
Que merda!
Não é preciso mais nada.
Não precisa mais nada.
Está tudo.
Tá tudo.
Ninguém sabe fazer. Alguém foi ver o Sonic ou não?
Não. Tu foste ver?
Não foi. Mas estou curioso.
Eu não sei se
vou ver. Eu não vou ver.
Estou curioso.
Vejo em casa num dia.
Eu sou grande fã do Jim Carrey, mas não mesmo
pagar,
assim.
É mais a cena de pagar, mano. Não me apetece pagar por aquilo. Para ver aquela merda.
Eu não quero ser visto na mesma sala com os putos de Sonic.
Levas um saco na cabeça ou um disfarce. Deste ter de ver no carnaval, levavas um disfarce.
Exato, levava um
bigode
falso.
Olha,
um bigode por cima do meu bigode.
Tira os peitos.
Tira uma foto comigo em frente ao Sonic, dá lá ao fundo, para provas.
E para acabar, a última notícia da semana é que o HQ, isto é uma notícia um bocadinho antiquada, mas pronto, é da semana passada, mas eu não tinha reparado nela. O HQ, não sei se vocês chegaram a jogar isto.
Literalmente ninguém sabe o que estás a falar.
Eu vou falar sobre isto.
HQ,
HQ era um jogo interessante, no mínimo.
Chase
era uma experiência
HQ?
Social. HQ, HQ, Headquarters, para telemóvel, que eu cheguei a falar neste podcast.
Este jogo, tipo, nos primeiros episódios.
Exatamente.
Podcast.
Este jogo chegou ao fim. E Diogo, como é que tu não jogaste isto na altura? Tu és mesmo gajo para jogar este tipo de parvoíce.
Headquarters. Okay.
HQ era um,
escrever,
era um,
ninguém sabe o que isto
era
é.
Um jogo que
HQ de 4K
acontecia em direto, todos os dias, duas vezes por dia. Durava tipo 5 minutos e era um live trivia game. em que jogavam tipo 500 mil pessoas ao mesmo tempo para tentar sobreviver aos vários rounds de perguntas sobre cultura geral e ganhar dinheiro no fim. Iam sendo eliminando pessoas, eram logo alimentadas tipo 250 mil na primeira pergunta, depois 200 mil, depois 100 mil, depois 50 mil, e havia um vencedor no fim, ou era dinheiro partilhado no...
E isso está há quantos anos a correr?
Já está a acontecer há uns 3 anos.
2, 3, 2,5, 3.
Vai chegar ao fim ou chegou ao fim?
Chegou agora ao fim.
Mas como é que morreu um vencedor? Como é que eu jogava se as primeiras eliminatórias já aconteceram? Tipo...
Não, não, era aquilo todos os dias. Direto. Ou seja, cada ronda, naquele dia, começava do início uma ronda.
Tinhas que pagar para entrar na...
Não.
Okay. Como é que era... fazia o dinheiro?
Acho que havia publicidades de etc. Okay. Ou seja, todos os dias, acho que era tipo às 9.
Quando esperavas pelo live stream, tinhas publicidade.
Cá em Portugal, as horários eram tipo, sei lá, 10 e 2 da manhã, uma cena assim. Já não lembro bem, mas eram assim os horários.
Porque é os horários americanos.
Yeah. E tinha alguma piada. Eu joguei aquilo algumas vezes com uns amigos, porque depois ainda por cima estavas com amigos e tínhamos toda a gente o seu telemóvel. Quando chegávamos uma pergunta bem fedida, decidias, ok, eu vou responder a hipótese A, tu respondes a hipótese B e depois...
Que é para ver se alguém ficava.
Yeah. Só que depois... perdias, tinhas muito pouco tempo para responder, uns 5 segundos.
Oh, e tinha um host também. Também
tinha um host, e houve toda uma polémica, que era o host, que era o Scott, que ganhou uma grande base de fãs, e que foi maltratado pelo chefe, e foi despedido, e houve grandes polémicas à volta desse gajo.
Tudo à volta do jogo, que eu nunca ouvi falar.
Yeah, e que já morreu, porque não podes ver.
Yeah. Yeah, e agora morreu. E acho que fizeram um último stream todos bêbados.
Aconteceu N cenas, eu não sei de nada disto.
Yeah.
Se calhar falaste no episódio antes da gente ter entrado.
Antes de vocês entrarem.
Foi, definitivamente antes.
Mas é só, acho que tu terias achado piada, porque aquilo tinha muita piada. Tu estavas às 10 da noite, estavam literalmente quase 1 milhão de pessoas ligadas ao jogo, para jogar em direto. E tentar ganhar.
Okay. Obrigado por me dizeres quando terminou.
Exato. Yeah? E pronto, houve tantas polémicas e aquilo correu tão mal com o chefe e não sei o quê, que aquilo foi afundando.
Aquele gajo era o gajo dos Vines?
Quem?
O Scott? Deus.
O criador daquela cena. Ele tinha criado o quê antes? Ele tinha criado uma app que
foi
conhecida antes. Não era os Vines?
Era uma selfie.
Era uma
selfie.
Não, esse é o Peter Molino.
É, mas não, mas foi ele que criou.
Ele criou the Sphere.
The Sphere, é.
Yeah.
Não sabes o Cube do Peter Molino?
Toda a
gente clicava ou acrescentava cubos e ia direto para descobrir o centro do cubo, e o vencedor passou a ser o God no jogo Gods, que nunca saiu. Saiu,
mas não era assim. Não
sabes nada, cara.
O The Cube. No próximo episódio vamos falar do The Cube, do Peter Molino.
O jogo era fixe. O jogo era mais fixe esse jogo do que... do caputa do resto
do coisa. Godus. Yeah. Para a próxima semana.
Para a próxima semana. Fica um bom cliffhanger. Acabou o HQ, acabou este episódio também. Não há mais perguntas nem respostas para ninguém. Não sei porque estou aqui a dizer isto. Querem dizer mais alguma coisa, afinal? Últimas palavras?
Não nos podemos esquecer de tirar fotos.
Ok. Pessoal, foi muito agradável. Mandem comentários, se faz favor.
Quero deixar uma...
E coisas fixas para o mail.
Então, mas ele perguntou...
Sim, eu sei, mas ele lembra-me entretanto.
É só agora para a semana.
Mas ele só perguntou a ti, tipo...
Sim, não para ele perguntar.
É assim, não estás a perceber, o Diogo está a simular a anarquia que ele teve
no servidor.
No servidor de Minecraft.
Qual é o teu...
É só para dar os parabéns à Mafalda, porque ela foi hoje anunciada de que ela é a embaixadora do Women in Games em Portugal.
Uma Mafalda trabalha convosco, quer dizer, só...
É indiferente, claro. Tipo, é uma cena que não está relacionada.
Não, mas o que eu estou a querer dizer é, as pessoas não se estão a ouvir isso, Mafalda... não sabem quem é a Mafalda.
Ok, tens razão. Mas a...
Mafalda, claro.
Mas quem é a Mafalda?
Claro.
Mafalda quê?
É a Mafalda, claro.
Mafalda, claro, ok.
32 Sim. países, 200 embaixadores, Women in Games, que tem o objetivo, Sim. evidentemente, de ajudar
promover
a indústria dos videojogos, Sim. a promover a que haja
mais. Mas não estamos bem só salsichas aqui a falar sobre videojogos?
Epá, eu gostava de ver um bocadinho mais de diversidade.
Okay. Sim, a Mafalda, claro, há de ser uma convidada a este podcast, ela ainda não sabe.
Se ela aceitar,
mas estás convidada.
Exato.
Está aqui feito o convite,
yeah.
Mas embaixadora de...
Do Women in Games, é uma associação.
Embaixatriz, mas do quê?
Embaixatriz, portuguesa? Sim. Ah, que nome bonito, por acaso.
Embaixatriz.
Eu acho que sou melhor embaixatriz do que embaixadora.
Sou. Mas eu gosto do nome Embaixatriz, parece assim, mas ainda não é.
Sua Alteza, Embaixatriz, me fala, claro.
Mas qual era a pergunta?
Mas explica-me lá, o que é Women in Games?
É assim, eu não sei em detalhe, mas okay. Tanto quanto eu percebi, é uma associação. Sim, vou inventar. É uma associação.
diz.
Uma associação que existe para promover, não só promover as pessoas que já. Mas as mulheres que já trabalham em videojogos, mas para usar essas pessoas também como role models, como.
Mentores,
modelos
de exemplos para que outras pessoas, outras mulheres que estejam a estudar ou que estejam que a trabalhar.
É por isso só ficam salsichas.
Eu não consigo, estou a tentar ser sério, vocês não estão a levar isto a sério. Yeah, essencialmente modelos, é uma cena positiva.
Assim, eu estou. Eu curto a cena. E, portanto,
é uma associação para tentar acabar com a salsicharia.
Janta que é os videojogos, meu.
Tipo, salsichas a tocarem salsichas.
Sim. E portanto, era fixe receber a Mafalda, sim, de facto.
Perguntar a Mafalda, não a mim.
Mafalda, aparece. Beijinhos a todos, próxima quinta-feira estamos cá outra vez para falar sobre videojogos. Mua, 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 mua.
Deus.